Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
Fala, pessoal, quem fala é Luiz Hunziker.
E hoje, meus amigos e amigas, é dia de conversarmos um pouco sobre a nossa história com animes. Olha só, porque, veja, estamos em 2024, o podcast fez 4 anos de aniversário, quando percebemos que um dos nossos primeiros programas lá atrás chamava Nós e os Animes. Naquela época era eu, o PH e o Caio, né, PH? E a gente conversou, né, um pouquinho sobre a nossa história de animes. Aí a gente percebeu, porra, o Bianese nunca teve oportunidade pra falar de fato a história dele com animes. A Gabi, o Luiz, né? Tipo, o Animes Overdrive passou por transformações aí, evoluiu, amadurecemos. O nosso programa é diferente em diversos aspectos. Pensamos, por que não? É o momento, talvez, de os novos ouvintes, porque muita gente chegou, né, nos últimos anos aí, principalmente no ano passado. Que tal um programinha pra nos apresentarmos para eles, né? Eles conhecerem um pouquinho mais de nós e, por que não, nós nos conhecermos entre nós mesmos aqui, porque com certeza tem histórias guardadas aí. O Luiz, por exemplo, é um cara que não pode dar uma brecha que ele tem uma história bizarra para contar. Uhum. Agora, um pouco em off, inclusive.
E se ele não tiver, ele inventa, né? Também, e a gente gosta.
Que ele
gosta
é bom
mesmo
nisso também,
assim.
É verdade.
E é isso que importa.
É exatamente isso.
Tem que falar com convicção. O importante é isso.
Agora, o que é legal também, porque além da gente ver as histórias dos novatos, agora é novato, né? Se nunca contou, é novato.
Okay, calma lá. Respeita a minha história, Pedro
Henrique.
A gente
vai ouvir os calouros aqui, Lobato Senpai.
Senpai?
Mas, tipo assim, o nosso próprio momento é outro também, né? Porque 4 anos com podcast mudou completamente a forma como a gente... O que a gente falou de anime lá, como a gente se relaciona com anime naquela época, já é bem diferente do que a gente pode falar agora, porque por conta de tudo que a gente viveu, né? As obrigações que a gente tem,
sim,
o lazer,
verdade,
que a gente tem dentro dessas obrigações, pra continuar sendo divertido ver anime. Então vamos passar por várias paradinhas aqui.
Nesse exato momento, inclusive, né? Eu tô com o bigode e o cavanhaque, que é a barba branca, porque o anime foi longe demais na minha vida, né?
Porque passou tanto tempo que teve o último episódio desse negócio de nós e os animes que você já tá grisalho, assim como PH, que eu não preciso nem falar nada.
Não, na realidade é o anime foi longe demais na minha vida. Essa que é a realidade.
Eu peguei a referência na hora, quando eu vi a foto.
Não, eu vou falar que assim, excelente, eu tava aqui gravando, daí eu tava olhando pro Pedro, daí eu tava falando, mano, o que é aquilo no cavanhaque? É sujeira? Eu não vou avisar, deixa quieto.
É tal,
eu fudei a boca no leite. É.
Daí eu cheguei à conclusão que você tava ficando grisalho. Daí eu falei, caraca, mano, quando eu conheci o Lobato...
Nossa, do nada, né? Mas foi muito, né? Mas foi
conheci o Lobato, todo cabelo preto e pá, pois é.
Nossa, e a gente chegou nessa conclusão que o Bianese não é um amigo que avisa, hein? Se você tiver com alguma coisa no dente, alguma coisa assim, ele vai deixar você assim.
Ele não vai avisar, é verdade.
Ô, Bianese, você não vai avisar a Gabi agora não, né?
Se você, ouvinte, estiver ficando grisalho, isso não é um problema, beleza? Ficar grisalho faz parte.
Eu sou muito grisalho, tá, ouvinte? Então,
eu aceito. Sou grisalhinho também.
Eu não.
Mas antes da gente começar o nosso podcast, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido e querida, que curte o nosso programa e pensa como você pode nos ajudar, apenas então somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E também a outra coisa que você pode fazer é colar lá na nossa página, no nosso feed do Spotify, procura Animes Overdrive lá, entra na página e nos avalie com 5 estrelas. Porque daí o próprio Spotify vai nos ajudar a chegar no ouvido de mais e mais gente, né? E é também pra gente poder vencer as nossas metas, continuar crescendo e tudo mais. E isso é tudo muito importante. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E Gabizord, como que o ouvinte pode nos ajudar também?
Ouvinte, considere fortemente nos apoiar em catarse.me/animesoverdrive. Lá nós temos opçõezinhas de tier de apoio. Nós temos atualmente 3, o Overdriver, Overdriver Ouro e Overdriver Diamante. Você pode escolher qual melhor cabe no seu bolso, na sua vontade, na sua intenção, a partir do nosso projeto, mas com certeza a gente vai acertar de muito bom grado qualquer um que você escolher. E ali no Catarse tá explicadinho, detalhadinho, todas as informações que você precisa saber pra ver o que você pode ganhar em cada um desses tiers. Então, fazendo aí a sua contribuição financeira, você pode ter certeza que vai indo pro nosso cofrinho e a gente vai crescer e atingir novos patamares cada vez mais e mais.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast. Thank you. Bom, gente, como eu expliquei no nosso bloco de introdução, né? Hoje vamos falar de nós e os animes nas nossas vidas, né? Mas assim, eu conheço um pouco da história do PH, depois a gente já pode até retomar, pegar um pouquinho aí, até pra dividir as coisas com os nossos amigos. Mas eu queria saber de Luiz e Gabi e Bianese, a história de vocês com o anime. Eu queria começar na realidade assim, como que vocês começaram nessa vida de ser fã de anime? Qual que é a primeira memória que vocês têm quando o assunto é anime?
Cara, minha primeira memória com anime, na verdade, eu não posso nem dizer que é uma memória com anime. Porque, na época, eu não sabia que era um anime. Eu tenho, tipo, pilares na minha vida de, tipo, eras da Taylor Swift, como a Gabi bastante gosta. Eu tenho eras de Matheus Bianese com animes. E a primeira delas é quando eu assistia, quando eu era moleque, achando que era qualquer outro desenho. Eu não conseguia simplesmente entender a diferença do que é um anime e o que é um desenho. Por que, que Dragon Ball é anime e por que, sei lá, Pequeno Urso é um desenho? Pra mim, eu tava vendo ali tudo no mesmo fluxo. Então, mano, indiferente, tá ligado? Não fazia ideia. Mas desde moleque, pô, eu assistia na TV aberta, principalmente. Eu demorei muito pra ter TV fechada. Então, vários animes que as pessoas às vezes conheceram pela Jetix e outros canais.
Saudosa
assim.
Jetix.
É, tinha um que era só de anime que me fugiu o nome aqui.
Toonami.
Locomotion. Tem mais um ainda.
Eu gostava do Toonami, que era um quadro do Cartoon também, né? Tinha o Toonami.
Exatamente.
Isso, o Toonami era o quadro do Cartoon. Como eu disse. Só pra situar os nossos ouvintes, essa época de Bianese moleque.
Isso.
Qual época, na linha do tempo?
Eu nasci em 96. Logo, eu tô dizendo ali, começo dos anos 2000. Assim, então...
Meninão.
É, meninaço. Então, eu demorei muito pra ter TV a cabo. Então, todo o conhecimento que eu tive de anime de um primeiro momento foi TV aberta. Então, é assim, é o que passava. Principalmente, SBT, Globo e Band, porque Record nunca passou anime, né? Então, os primeiros contatos que eu tive foi Cavaleiro Zodíaco ali na Band, tive Pokémon que passava na TV Globinho, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Naruto que passou no SBT por muitos anos, praticamente a minha infância inteira. Incontáveis vezes quando eu vi o arco dos Abus Amomoshi, o demônio da garoa.
Porque
o SBT só tinha comprado esse arco, então eles ficavam repetindo, sim, repetindo. Então, tipo, esse foi minha introdução aos animes de uma maneira prévia, mas saltando, até esse momento, mano, eu não fazia ideia.
Era tudo desenho.
Pra mim era tudo desenho. Eu não tinha essa diferenciação, assim. E daí eu fui ter outras eras, mas respondo a pergunta, meus amigos, daí depois eu vou parar elas também.
O meu é meio parecido com o Bianese, esse início, porque assisti algumas coisinhas também que passavam na TV. Gostava muito de Dragon Ball, Sakura e Pokémon, acho que esses três principalmente, mas eu tive que reassistir essas coisas hoje em dia pra lembrar, porque eu não lembrava de nada, porque diferente de outros desenhos que eu assistia também, eu não tinha muito convívio com outras pessoas que eu conseguia compartilhar muito disso. Eu lembro mais de Dragon Ball por conta do meu primo, porque eu conversava sobre isso com meu primo e eu jogava Budokai Tenkaichi 3 com ele no...
Baita jogo, tá?
Jogasse, hein?
PS2, né?
No Play 2.
Joguei muito,
né? No PS2, eu acho, Aí eu jogava com ele e aí acabava que Dragon Ball era um pouquinho mais, tipo, lembrava um pouquinho mais na minha cabeça, assim. O Z, no caso, porque o clássico não cheguei a acompanhar, né? Mas eu acho que o contato que... É até engraçado pensar nisso, porque quando eu comecei a conhecer mais sobre o mundo de mangás e animes e tal, nem foi exatamente com obras japonesas, foi com Turma da Mônica Jovem, porque a Turma da Mônica Jovem pega ali os modelinhos de mangá.
Já era velho quando a Mônica era jovem.
Então.
O mangá BR, né?
Já era velho quando o Bianese começou a ver anime, pô. Pra falar disso aí.
Detalhe.
A gente já entendeu, tá? Mas a questão é que eu, nessa época, ainda era, assim, uma adolescente. Eu amava a Turma da Mônica Jovem. Eu sempre fui apaixonada por Turma da Mônica, né? Sempre foi muito inspirador pra mim como artista. As duas fases da Turma da Mônica, assim, delas crianças, depois jovens. E na minha época de adolescente fazia muito sentido, porque daí eu tava crescendo com os personagens, né? E aí eu aprendi muito sobre o mundo de anime e mangá, além do Turma da Mônica Jovem, só que ainda não conhecia nada sobre isso. Então, por exemplo, quando eles faziam referência a Death Note ou a outras coisas, tipo Sailor Moon, eu não sabia o que que era. Eu achava, tipo,
você não tava pescando a referência diretamente, né?
A Turma da Mônica Jovem está criando isso aqui e tal. E eu entendia que algumas coisas realmente eram referências, porque não tinha como. Mas ao mesmo tempo, eu tinha visto ali primeiro. Daí depois, quando eu fui pra faculdade, que daí eu conheci uns amigos lá, que começaram a me indicar uns animes, e eu comecei a ver, e daí que me clicou, tipo, acho que foi um pouquinho antes da faculdade ainda, no ensino médio, que me clicou assim, tipo, cara, ok, Turma da Mônica Jovem tava tirando disso, e isso é muito foda, eu tô amando, tá super conectando comigo. Então foi essa meio que a jornadinha que eu tive aí. Então, por isso que eu falo que eu sou meio que uma otaka novinha, porque eu acho que eu comecei a assistir mais anime lá pra 2014, 2015, assim, e era pouco. Eu fui realmente, assim, acompanhar anime de temporada e essas coisas lá pra 2016, 2017, mais ou menos.
Mas esses, os primeiros que você assistiu e tudo mais, era 2000 e pouco, né? Não é, ou já era pós-2010?
É, era 2000, acho que era 2004, 2005.
2004, né? É que é a mesma época do Bianese, mais ou menos, assim, né?
Tipo... Sim, é, sim. Uhum. Eu era só um pouquinho mais nova
geração
que ele.
Geração anime 2000, no caso, que é, tipo, é legal. O Luizoca aí já é mais velho, Luizão. Agora é a hora de você entrar na... Entrar na nossa aqui, ó, na nossa banda, minha e do PH de anime.
Pô, 9-3, não é a minha banda.
Mete o manchete, mete o manchete aí, ô Luiz.
Não, pior que não, cara, pior que não é manchete.
Pô, eu acho que você é de 9-3, Luizão.
Sou de 9-3.
Eu acho que tá mais perto de mim do que do PH, tá?
Pior é que eu também
com
acho.
Com certeza, 9-3 é zero a minha galera, zero a minha galera.
A minha galera.
Não me misturo com esse pessoal.
Cara, mas minha relação com anime era mais ou menos parecida na questão de contatos, né? Assistia que passava na TV aberta, assistia muito, eu lembro que tinha um negócio que eu fazia muito, que era acordar sábado de manhã para assistir Street Fighter Victory.
Bom demais, inclusive eu revi recentemente um pedaço, viu? Continua bom. Fica registrado.
Eu fazia regularmente isso aos sábados, tipo, despertadorzinho. Era um despertador de pêssego que eu tinha, era um pêssego que era o despertador.
Caralho, mano.
De biscuit. E eu fazia isso, cara. Acordava sábado de manhã para assistir Street Fighter Victory. É uma das memórias que eu tenho muito forte disso. Sem saber o que era anime ainda, né? Gostava do desenho em si, porque eu gostava de videogame. Eu acho que eu tive um contato com videogame muito mais cedo do que com animes e séries e tudo mais, porque eu gostava muito de videogame. Então, Street Fighter jogava muito, então... Pô, quero ver o negócio que eu tô jogando aqui, né? E Dragon Ball, acabei conhecendo também por causa do Game Boy, né? Tinha uns joguinhos de Game Boy e tudo mais que a gente jogava. Mas eu lembro que o primeiro momento que eu falei assim, vou assistir animes na minha vida, foi no Toonami, que nem eu comentei agora há pouco, né? Que tinha esse quadro do Cartoon.
Do Cartoon, né?
Passava, posso estar errado, mas acho que era Samurai X, passava One Piece, se não me engano, com a versão... Eu lembro de assistir também muito Medabots também, mas não lembro se era... Nossa. Eu não lembro mais se era no Toonami, mas eu lembro.
Medabots passava na... Fox Kids ou Globo?
Fox Kids, é.
E teve Globinho.
Mas, cara, assim, isso tudo se mistura um pouco, né? Mas eu lembro que era... O negócio que a gente fazia era sentar para assistir animes do Toonami, né? Que era um bagulho que a gente gostava muito. Mas eu sempre tive essa tendência de gostar desses animes mais, sabe, de competição, disputa nessa época. Então eu gostava muito de Medabots, Beyblade, essas coisas assim. Monster Nossa. Rancher, eu gostava muito de Monster Rancher também.
Muito foda.
É. E isso tudo... Por aí, dos anos 99, 2000 ali, mais ou menos, né? Um pouco antes, talvez. Mas eu lembro dessas memórias. E memórias também muito fortes de... E disso, de assistir na Toonami, né? Era engraçado porque em Bauru, nessa época, tinha um negócio que não eram todas as... os bairros que tinham TV a cabo, né? Então, não eram todos os bairros que tinham TV a cabo, só alguns bairros eram privilegiados. E, na verdade, era assim, né? Como é que funcionava? Se eu quisesse colocar na minha casa, eu pagava para passar a fibra, o cabo, no meu bairro inteiro, né? Então, a torcida era pra ver quem da rua ia pagar pra poder passar o cabo, pra poder colocar, porque ninguém queria pagar essa porra, né?
Era caro pra cacete.
Mas meus primos
tinham...
Essa
ainda é a realidade de internet pra uma galera. Inclusive, né, hoje em dia. Tipo, o prédio não chega o cabo. Então, alguém que pague.
Sim, pagar, acontece. Então,
aí teve esse passado aí que rolava com a TV. Parece uma pré-história.
É, parece que é 20, 30, 40, 50 anos atrás. É, foi ontem. Mas, assim, uma parada que... Não, se bem que foi 20 anos atrás. Mas uma parada que... que... Eu lembro disso é que meus primos tinham, né? Então, minha rotina de semana era... Eu saía da escola, já pegava busão, desde novo, né? Desde os 7, 8 anos já pegava busão. E eu pegava o busão e não ia pra minha casa. Ia pra casa dos meus primos, né? Aí, meu pai, quando saía dos trampo, final da tarde, me buscava lá, porque eu ficava passando assistindo desenho, brincando e brincava de Super Campeões, né, que eu adorava essa porra também, de esporte, jogava futebol na escola pra brincar de Super Campeões em casa, entendeu? Era meio que essa parada.
Perfeito.
Mas essa é a primeira relação, a gente vai falar mais depois, mas eu tive depois um afastamento muito grande disso.
Eu
que
também.
Volta em um momento específico da minha vida.
É engraçado porque tu tava falando de Toonami, eu achei que você ia mandar o clássico do Toonami, que foi Hantaro, né, mas eu acho que você não lembrou.
Então, Hantaro, eu tenho memórias muito mais fortes dele na Globo, né, que eu lembro
Exatamente.
Porque eu lembro de desenhar Hantaro, né? Eu ficava desenhando, assistia e ficava desenhando.
Nossa, Hantaro eu cheguei a ver muito.
Eu lembro a musiquinha até hoje muito. Lá do Hantaro, meu Han. Porra, era inacreditável isso.
Era inacreditável. Tanto que eu tenho uma bijuzinha aqui de bonequinho.
Pouca pode ser considerada anime?
Pouca é anime também, pô.
É anime também? Anime também. Nossa, eu era apaixonada por Pouca, cara. Amava muito.
Eu e Lobato podemos dar talvez dar um breve resumo aí da nossa história para quem pode não estar ligado. Mas mesmo já ouvindo só os três e cruza com a gente em alguns pontos, apesar da diferença geracional, é falar desse negócio do anime na TV, né? Assim, é claramente, não só na TV, porque hoje em dia a galera que tá solta ali depois da escola não tá exatamente na TV, mas a importância dos animes dublados, saca? Que é uma parada que a gente retomou muito.
Perfeito.
Hoje em dia, né? Nos streamings aí, a gente até já criticou algumas vezes pessoal que demora pra sair, eu não sei o que, insegura, mas a gente tem visto isso melhorar e como real isso faz diferença, né? Tipo assim,
acessibilidade.
É, tem muita gente que até hoje ouve, inclusive grande parte dos nossos ouvintes deve se identificar, que assim, rejeita o anime dublado, não é nem sobre preferência, é sobre rejeitar de fato, assim, existe, né? Ainda existe um preconceito, ai, porque o anime fica ruim, inclusive teve dublador com os quais eu conversei lá quando a gente tava na CCXP que chegou a comentar isso, né? E muita gente até hoje ainda vira os olhos pra isso, mas se não tivesse primeiro contato quando a gente é mais novo, sabe-se lá se quando tiver maturidade pra compreender uns animes às vezes mais profundos, mesmo menos desenho que passa na TV mesmo, né? Então, assim, lembre, só deixar aí essa marca aí que é foda pra caralho. E, inclusive, eu espero que isso evolua para o momento em que voltaremos a ter aberturas e de preferência também os títulos tudo localizado pra precisar parar com essa bagunça aí de
games. Músicas cantadas pela Angélica, é isso que a gente quer de volta.
Cara, seria meu sonho.
Pô, pode ser até pelo Luiz Hunziker, mas que seja por
isso. Ou pelo Jorge Versilo também.
Ou pelo Maurício Manieri.
Maurício Manieri, Claudio
Nossa,
Zoli.
Nossa, eu amo Maurício Manieri.
Inclusive, o resumo do que o PH tá falando é, a gente só chegou no ponto de tá lá comprando CD, arranjando VCD com um anime legendado falado em japonês no original, porque um dia a gente começou vendo anime dublado na TV, né? E aqui todo mundo em algum momento, tipo, começou, né? Por esse lado, até fazendo essa memória, né? Até pro ouvinte que não manja, mas o PH, eu até queria uma retratação do PH aqui, porque o PH virou e falou que não, tá muito distante do 93 do Luiz, mas eu sou de 91 e eu sou a geração Manchete. O anime chegou na minha vida muito cedo na Manchete.
Não, e assim, eu lembro da Manchete, tá? Mas é que eu não acompanhava.
Mas você não assistia, por
fé. Não, não.
É porque assim, quando eu falo até de primeira memória, quando o assunto é anime, pra mim é muito claro o Cavaleiro do Zodíaco na Manchete, o Shurato, o Yu Hakusho, sabe? Além dos animes, né? Os Tokusatsu na época, o Flashman, o Jaspion, o Changeman, Jiraiya, tipo, pô, isso tudo inundou a minha infância, saca? Tipo, e que nem o Bianese mencionou antes, que é algo que a gente já conversou algumas vezes, dessa parada de... Demora um pouco, existe um delay até a gente entender que, ah, ok, isso aqui é diferente, esse Samurai Warriors aqui é diferente de um desenho do Cartoon Network, né? Sei lá, um Looney Tunes, assim, uma parada corrida maluca, né? Tipo, a gente não tinha essa forma de visualizar as coisas. Mas o PH falou que tava muito longe, não tá não, porque você era mancheteiro também, seu safado.
É, mas é porque se a gente for falar de fato, assim, de período histórico e datas, a própria Manchete com esses animes mais fortes é um pouco mais tardezinha, assim, né? Já é depois, segunda metade ali dos anos 90 pra frente, assim, se a gente for falar realmente assim...
Acho que é tipo a partir de 94, alguma coisa assim, né? Tipo,
então, por Elissa, porque de fato na parte mais infância realmente, molequinho, criancinha, o meu consumo, por exemplo, Manchete eu já consumia, mas era muito mais como você falou dos Tokusatsu, né? O que de fato marca essa transformação ali pra sua geração, que é a minha também um pouquinho mais velho, é esse negócio do Cavaleiros do Zodíaco, não só porque, ah, qual é a diferença? Meio que na prática não tem tanta diferença pro moleque que tá assistindo, né? Mas era a continuidade, era isso que pegava. A gente não tava acostumado com isso, né? Em outros desenhos, assistir desenho lá nos programas da Xuxa, Mara, Angélica, seja lá qual é a apresentadora do momento, não existia continuidade nessas paradas, né? Tanto é que é a histórica piada aí do final da Caverna do Dragão, que todos claro, aí anos 80 de todos os podcasts precisa mencionar, assim. E todos esses desenhos é sempre isso, assim. É até difícil lembrar, né? Por exemplo, a Gabi falou que não lembrava muito das coisas aí dos animes que ela viu criança. Pra quem viu os desenhos normais, ocidentais, que a gente assistia quando a gente era mais moleque, é mais difícil ainda, porque nem história tem pra você se apegar, né? E aí, quando... Aí o Cavaleiros do Zodíaco, de fato, é o primeiro que, assim, dá essa virada, né? E se tiver alguém mais velho aí, pode lembrar de outras paradas que viu. Sei lá, eu, quando era criança, via Speed Racer, sei lá.
Speed Racer.
É legal ter a gente, essa mancheteiro, e os meninos mais novos que pegam essa geração TV a cabo aí, porque são os dois momentos, realmente, né? O Cavaleiros do Zodíaco escancarou as portas, e aí depois ali nos 90 e pouco, que é um momento ali que vai hypar total com Naruto, mas Dragon Ball, especialmente o Majin Buu, que eu acho que dá uma marca fodida esse momento, né?
Uhum.
Assim, que aí é o Samurai X, é o Sakura Card Captors.
E já é uma época que já tava rolando a internet DSL, né?
Que aí tipo, é esse segundo boom aí, que exatamente, que aí permite que o pessoal esteja baixando e comprando, e os eventos de anime também já tem outras caras, né? Especialmente pra quem tá em São Paulo ou mais próximo, então. E as revistas, né? Que a gente sempre menciona também, que é...
Boa!
Que consolida principalmente essa diferença, né? Porque a hora que você pega a revista e tem lá de fato falando as paradas, você... Ah! E aí você começa a virar mais nerdola daquilo, porque você tem onde consumir, mostrar pro seu amigo e formar um culto a essa parada.
Perfeito. Que eu até não sei se a Gabi e o Luiz têm essa relação, mas eu tô ligado que o Bianese e o PH têm, assim como eu, dessa parada do consumo dessas revistas. A Ultra Jovem, Herói, que eram revistas que de fato começaram a falar, ó, isso aqui é anime.
É,
e aí, tipo, você começa a entender o que é a parada, né?
Isso vem do Japão, tá ligado? E você tá consumindo porque a gente traz em primeira mão aqui pra vocês, cara. Eu acho muito, muito foda esse lance de, tipo, quando você se toca que aquilo é diferente. Que aquilo não é ocidental, que aquilo é diferente do Pequeno Urso que você assiste, assim. E pra mim foi um marco bizonho de forte, porque, contar a historinha aqui, perto de casa tem um lugar chamado Extra Anchieta, que qualquer um que é aqui de São Bernardo, ABC, São Paulo, conhece a porra do Extra Anchieta, que era um mercado. E nesse mercado tinha uma galeriazinha adjacente, que tinha umas lojinhas de roupa e pá, e tinha um lugar chamado Dream Anime Club. Esse lugar, cara, era tipo, quando eu primeira vez que eu fui lá, foi basicamente eu entrando no paraíso, e eu não sabia o porquê eu estava tão feliz, mas era basicamente uma loja de anime. Então vendia cosplay, vendia aqueles colarzinho de espada do Ichigo, sabe, essas coisinhas, e vendia muita coisa de videogame também por aí. E eu fui nessa loja uma vez, e eles vendiam basicamente os CDs com episódios de Naruto. Que eles compilavam, faziam uma
Fortíssimo.
Capa e te vendiam.
Nossa, maluco, muito forte isso.
Quando aconteceu isso, eu falei, porra, é isso. Eu posso sair de finalmente dos abos ao demônio da garoa. Eu posso ir pra frente disso, tá ligado? E eu comecei a ir regularmente nessa loja. E essa loja era uma comunidade, cara. Não era simplesmente uma loja. A galera ia lá pra jogar RPG, a galera ia lá pra jogar... É pra ver os animes juntos. Eles colocavam na TV e assistia junto. E foi aí que eu consegui entender que o anime era uma parada diferente. Que tinha uma comunidade, tinha um sentimento ali envolvido diferente, saca? Pessoas que eram aficionadas por uma coisa específica, que era anime, e não algo que você vê regularmente, simplesmente, na TV. E foi nessa loja que eu comprei todos esses meus DVDzinhos de Naruto pra assistir compilado, e foi também nessa loja que eu fiquei sabendo da existência do Anime Friends, porque eles tinham flyers lá, largaram os flyers do evento lá. Eu cheguei, eu olhei e falei, pô, que é isso? E o cara falou, é um evento disso aqui. Deu assim, como assim existe um evento disso aqui? Ele é um evento de anime. E aí eu falei, cara, eu preciso ir nesse negócio. E daí eu fui no meu primeiro Anime Friends, e aí, mano, eu contei num podcast lá tempo atrás, mas foi eu, parece que eu tava entrando em outro planeta, assim, sabe? Tipo, isso aqui existia simultaneamente à minha vida e eu não sabia, tá ligado? Como assim, tá ligado? Existe
é
isso aqui.
Né?
E daí foi quando eu corrompi, corrompi. Mas eu quis dizer que eu consegui separar o que é anime, o que é todo o resto. E daí eu embarquei numa sem volta, assim, de, tipo, conhecer outros animes e por aí foi, assim. Mas eu tenho essa muito vívido, essa loja. Eu consigo ver a disposição das coisas na loja, porque foi um ambiente muito especial pra mim, saca? Eu ainda quero voltar, eu acho que ainda existe essa loja.
Então, eu não comprava muito essas revistas, não, e eu demorei até pra ir em evento de anime, mas o que eu fazia muito era comprar revista de, tipo, desenhar mangá, sabe? Tipo, eu achava essas revistas,
boa,
assim, ah, estilinho mangá e tal, e eu sempre achei bonito. Né? Então,
tem esse caminho também.
Então eu fui pelo caminho do estilo de arte de anime. Eu não necessariamente seguia ele pra fazer minhas artes, porque eu fui desenvolvendo um estilo um pouquinho mais cartoon, assim. Só que eu curtia fazer às vezes, saca? Então, tipo, na minha aula de desenho, eu lembro até hoje que eu levei uma imagem da Hatsune Miku que eu achei no Google, que eu falei, ah, essa menina de anime aqui, vou levar. Que e aí, massa. Eu desenhava assim, até hoje eu tenho um livrão, assim, dessa grossura, que eu, inclusive, ganhei de um amigo que falou que, ah, eu não uso, então toma pra você, que é, tipo, como desenhar mangás. E aí, era, tipo, várias imagens de vários personagens e como desenhar. E, nossa, eu folheava aquilo todo dia e eu ficava olhando, eu ficava replicando. E quando eu comprava mangá nas bancas e tal, acabava sendo uns mangás aleatórios. Eu, inclusive, nem achei mais aqui em casa pra saber. E eu nem sei como funciona isso direito, mas era tipo assim, por exemplo, mangá de Alice do País das Maravilhas, mangá de, não sei, uma história meio genérica, assim, saca?
Nossa senhora.
Eu tenho do Alice, da Disney.
Isso é uma época bem específica.
É, porque é uma época que eles lançavam tudo, né?
É,
porque
tudo,
a galera queria consumir qualquer coisa em mangá, sabe?
Então era isso, tipo, eram uns mangazinhos pequenos até, assim, eu inclusive já vi um desses lá em São Paulo, naquelas máquinas, sabe? Antes tinha umas máquinas de livro, assim.
Tô ligado,
que você, tipo,
sim,
colocava moedinha e caía um
no
livrinho.
No metrô mesmo,
no metrô. Eu lembro que uma vez eu fui com a minha tia lá quando eu era menor, e ela comprou pra mim um desses, dessas máquinas, então era mais esses mangás soltos que eu comprava, assim, tipo, eu não sabia que era, tipo, série, que dava pra ir lendo e que continuava, eu não tinha essa noção, eu não tinha esse contato com as coisas, saca? Então eu mais comprava esse tipo de mangazinho quando eu era menor, e quando eu fui crescendo, meu interesse tava em outras coisas daí, né, quando eu tava mais adolescente, assim, e tal. Então acho que não cheguei a pegar essa parte de revistinha, não, o mangá só fui começar a ler mesmo quando eu fui assistir os animes lá pra 2014, 2015 mesmo.
Legal.
Da minha parte, assim, a gente fala dessa questão de revistinhas, né? Eu não... Eu gostava muito de Cavaleiro do Zodíaco, assim. Eu tive... Até hoje eu gosto muito. Eu acho muito visual, muito maneiro. Achava uma coisa muito diferente. E eu lembro que... Maldito foi o dia que uma amiga de escola minha, ela foi lá e levou o irmão dela mais velho, tinha várias revistas heróis. Que tinha lá na revista, contando...
Quase toda a capa de herói era uma capa do Cavaleiro do Zodíaco, vale dizer.
E depois passou a ser do Naruto.
É.
E cegou toda a revista, era assim.
E ela manda, a revista falava, tipo, ah, nos episódios tal, acontece tal coisa. Era, tipo, quase aquela spoiler de novela.
Sim. Revistas de novela, tinha esse rolê, né?
Era Tititi do Otaku.
É.
Só que eu, porra, não era uma coisa que tinha em circulação fácil pra mim, né, adquirir.
Uhum.
Então, o que que eu, como um jovem sensato, fiz? Tirei xerox de todas as revistas herói que ele tinha.
Claramente sensato, correto, né? Foi a escolha certa do adjetivo.
O que ele gastou em xerox, ele comprava revista, tá ligado?
Eu comprava ações da editora Abril.
Todas as revistas.
Passei a versão em Chamex com a letra que não dá pra ler em preto e branco, saca? Nada a ver.
Mas eu acho que eu tenho até hoje essa pasta, porque era um negócio que eu curtia muito. Pelo fato de ter, cara. Eu sempre fui uma pessoa muito...
Cara, que doideira.
Como posso dizer?
Colecionadora.
Acumuladora.
Acumuladora. Eu gostava de ter coisas, entendeu?
Doente.
Eu não ficava satisfeito só de ler.
Perturbado.
Eu queria ter. Eu falava, tipo... E se eu quiser ler de novo? E se eu quiser...
Justo.
E se eu precisar acessar essa informação inútil mais uma vez na minha vida?
E reconheço em você.
E deixando claro pra todo mundo disso. Aqui, era um tempo muito pré-internet consolidada, né? Não tinha essa fita, se eu precisar eu entro ali rapidinho no Google e acho. Não,
não,
mano.
Não existia.
Se você perder essa revista, fudeu. Você nunca mais vai ler o que você tá lendo aqui.
Não, eu lembro até hoje de uma revista que eu tinha, Game Station, que tinha detonado de Chrono Cross e Breath of Fire 4. Que era meu xodó essa revista, porque só eu tinha, entendeu? Todo mundo que eu conhecia que gostava dos jogos não tinha, e eu tinha, então...
Se eu te contar que eu acho que eu tenho essa revista na minha coleção,
eu tô ligado,
aqui,
é foda,
acredita?
Essa revista é foda, eu tenho ela até hoje.
Sabe o que é louco falar disso de revista e lembrar dessa parada e até relacionar com a coisa hoje? Por exemplo, eu tenho uma... O Luiz foi falando aí de ter algumas coisas guardadas, e eu tinha muita coleção de herói, Pokémon Clube, uma porrada de revista, né? Eu sou jornalista hoje, não muito por acaso... Muito vem desses lugares aí, dessas paradas.
Pra quem não viu, obviamente a galera não está vendo, né, do podcast, o Luiz simplesmente sacou
uma pasta
gente
com plástico em
céu.
Que todos os xerox dele estão ali. Ah. E é incrível de ver. É
isso
incrível.
É histórico.
É, todas
isso
as revistas
é
heróis.
Isso é maravilhoso.
Estão aqui guardadas e...
Xerocadas.
Mas qualidade boa, viu? Dá pra ler.
E aí, nessa de teves, eu tinha uma, assim, que eu tenho, na verdade, é uma das coisas que eu ainda mantenho guardada aí, tanto pelo carinho quanto por ter aquela informação concentrada ali. Eu tinha uma que era uma Henshin especial.
Nossa,
que falava dos animes que passaram no Brasil, né? E aí tinha lá desde os animes que passaram na TV aberta nos anos 60, 70, eles iam separando por décadas, sabe? Então ia até fazendo essa lembrança lembrança de coisas que passaram muito antes daquele momento que a gente tava ali nos anos 2000, né? E assim, a gente tá falando aqui os que começaram mais cedo. Começaram os animes, de fato, ali do anos, metade dos anos 90 pra sempre, né? Pra, isso, pra frente, quer dizer. Pra sempre também. Infelizmente, estamos aqui, não é porque, né? Mas tinha essa parada. E aí hoje, eu nunca fui muito cara de ficar indo, voltando atrás, né? Apesar de eu gostar de ter alguns conhecimentos históricos, como já essa, mostrava nessa revista. Mas hoje, por conta de como o Animes Overdrive acabou transformando parte da minha relação com anime, é uma coisa que eu voltei a fazer, sabe? Que já tava lá essas revistas tentando fazer para quem queria fazer, né? Hoje eu tenho isso e fico aqui tentando vasculhar, né? O pessoal aí sempre fala que eu fico chafurdando e eu fico e eu gosto de assistir coisas não porque não pelos motivos que eu assistia antes, né? Quando assistia na TV era para divertir, passar o tempo, às vezes passar qual é o assunto com os brothers no dia seguinte, na brincadeira do recreio, depois mais principalmente por causa dos battle shonen, né, que tá até coisa de amigo, saber o que vai acontecer no próximo arco. A maioria das pessoas que gosta de anime no Brasil vai ter vindo por esse caminho, né? Algum grande battle shonen que te fez ficar envolvido, blá blá blá.
Totalmente.
E aí hoje que eu tenho essa mesma coisa de assistir coisas... Não, mas estudar, tá, saber, quase como ler a revista, mas como não tem a revista, eu tenho que fazer o meu próprio, minha própria parada, mas com certeza vem desse lugar aí, né? Como quando a gente não tinha acesso às coisas e a gente ia tendo que descobrir por ali, assim, ah, então você sabia que na verdade esse golpe é assim, porque em japonês chama não sei o quê, e isso significa, e, uau, que coisa incrível, né? Assim,
porque daí vira nerdice, né? Tipo aquela nerdice de estar tá interessado, de que, virar geek daquela coisa, né?
Sendo que hoje, às vezes, antes você ainda nem sabe que aquele anime existe e já tá pipocando 20 curiosidades dele no seu TikTok, saca? Então, assim...
A minha história com Digimon, inclusive, foi exatamente isso aí, só que na vibe revista. Porque, tipo, antes de Digimon estrear, tinha saído uma matéria na Recreio de Digimon. Então, eu e meus primos já estavam brincando de Digimon antes de assistir a parada.
A Recreio, inclusive, era total Digimon, né? Porque eles tentavam
full Digimon,
fazer
várias matérias.
Buscar esse nicho aí da galera.
É, a Recreio tinha muita coisa não sei se era parceria da Fox, né? Fox, tipo, passava, coisas que passavam na Fox passavam muito na Recreio. Eu lembro que eu conheci muitos dos animes da Fox pela Recreio, sabe? De coisas assim.
Uhum.
Eu posso ter errado, mas Medabots era da Fox também, que nem a gente falou, né?
Era Fox Kids.
Eu lembro de muitas coisas de Medabots na Recreio também. Acho que era Fox Kids. Ou já era de Jetix também, mas eu acho que era Fox Kids.
Era Fox Kids e se transformou em algum momento. Talvez durante, mas era Fox Kids.
É que no Jetix passou Medabots também, mas já passou aquela segunda geração do Medabots, que o Metabi tem um negócio vermelhinho, assim.
Já é meio merda, já.
Que eu não gostava desse também, não.
Mas eu lembro que a revista Recreio, eu assinava. Ela assinei por muitos anos a revista Recreio, né? Porque eu gostava dos Letronics, gostava dos Rock Animal, gostava dos, sei lá, tudo aquela putaria do caralho que era pra ganhar dinheiro. Mas era muito foda.
O Bianese, ele falou uma hora do momento que você se toca que é diferente, assim, né? E aí eu tava até pensando nisso. E aí eu queria saber de vocês sobre... Assim, bem específico, sabe? Tipo, revisitando a memória, vocês conseguem se lembrar de algum momento marcante que você, assistindo algum anime, que você percebeu, ok, eu sou fã dessa desgraça aqui, tá ligado? Mas, tipo, já na ciência de que era um anime. Tanto que, assim, pra mim, o lance que eu tava mencionando de ter começado na geração Manchete e ter sido aficionado para um caralho por Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Mas era um consumo que não era aquele consumo consciente de que eu tava assistindo um anime e tudo mais. Isso aconteceu já nessa geração de vocês, geração de Cartoon Network, Fox Kids e tudo mais. E nessas horas eu tenho uma lembrança muito forte assistindo Sakura Card Captor, assistindo Samurai X, sabe? Que foram animes que me empolgaram muito numa vibe de tipo, cara, eu amo isso aqui, sabe? Tipo, essa parada aqui é muito especial, eu amo esse negócio. Vocês têm isso com algum anime que vocês conseguem se conectar?
Pra mim é óbvio, são os mesmos, né? Assim, tanto são os dois animes que eu comecei, por exemplo, a ter MP3 no meu computador das músicas. Assim,
nossa,
Pokémon
sim,
ainda é um pouco anterior, né? Mas eu acho que Pokémon, assim, por mais que já tinha essa compreensão, Pokémon é muito próprio, né? Muito singular ali. Então, Sakura
muito
e Samurai X, com certeza, com
não
certeza.
Não sei você, PH, mas Pokémon pra mim, é que eu era outra geração, mais uma vez, né? Mas Pokémon pra mim era tipo, muito mais associado game, com videogame. Então, tipo assim,
eu
entendia como um anime, né? Como produto japonês, por aí vai. Mas pra mim, mano, eu jogava, assim, viciadamente todos os dias. Só que eu não conseguia fazer a associação clara que aquele também, o desenho, nunca foi tão empolgante pra mim quanto os jogos, tá ligado? Então acho que esse...
faz muito sentido.
Quantas pilhas que eu não congelei pra jogar Pokémon?
É, jogar, mano, muita coisa. Porra, que isso, muita coisa. E nesse sentimento que o Lobato falou, provavelmente é Naruto, cara. O Naruto, assim...
excelente.
Hoje em dia, tem vários animes que eu me relaciono dessa forma. Mas Naruto definitivamente foi o primeiro de intensidade, assim. Foi quando eu entendi que, tipo, eu sou fã disso, saca? Uhum. Eu quero estar próximo das pessoas que gostam disso. Eu quero assistir assim que sai, assim. Tanto que eu tava falando da lojinha lá, né? Não sei por que exatamente, uma vez eu ia mensalmente comprar esses compilados que eles faziam de Naruto com os episódios. E vinha, sabe, uns 15 episódios por compilado. Uma vez eu fui e não tinha. Eles não tinham feito. E eu fiquei, tipo, desolado. Eu falei assim, fudeu. Eu nunca mais vou conseguir. Vou perder os episódios. Eu não vou conseguir ver.
Teu mundo ruim.
Ele, meu mundo raiou. Eu fiquei muito, muito triste. O dono da loja, que foi muito brother, ele falou assim, mano, a gente não tem pra vender, mas os episódios existem, tá ligado? Dá um jeito. E aqui está o jeito. E ele me deu um papel.
Caraca, ele te deu o caminho das pedras pra você baixar?
Ele me deu o papel e escreveu NarutoProject.com. Entra
project.
Lá. E era, tipo, o primórdio de internet. Daí eu entrei no bagulho e o site deles era fantástico, porque não era só baixar, né? Tinha quiz, tinha um monte de coisa naquele site, pra quem era fã, né? E daí eu chafurdei de um jeito sem volta, todos os meus amigos também estavam assistindo.
E tinha vários projects, né?
Vários.
Na barrinha do lado.
É, mas eu acho que Naruto fudeu. É o pai dos projects, né?
É o pai.
Naruto é o pai. É o pra pai. Mim também.
Mas é por causa do Naruto Project que eu vim a conhecer vários outros animes, porque
somos
eu,
dois.
Eu usei esse site como uma curadoria, assim. Eu falei, pô, Naruto Project, anime bom. Se existe o Bleach Project, é porque, cara, esse anime também é fantástico.
Eu pensava, sabe, exatamente a mesma coisa.
Se existe o Hunter x Hunter Project, é porque é muito bom. Eu vou
se precisar... tem o Project,
o
é porque é bom.
O Project era um verificado de
era
qualidade.
Era um verificado de
cara,
qualidade. Então eu...
puta que pariu.
Teve uma época, sim, que eu falei assim, eu vou ver todos, tá ligado? E daí assim que eu fui conhecer Bleach, eu fui conhecer Death Note, conheci Hunter x Hunter. Foi, eu vou assistir tudo, né? Então, mas foi definitivamente Naruto, assim, que eu queria aprender a fazer os jutsus, os sinais de mão. O que que é um sinal de mão? Vou começar a usar cosplay, vou comprar a capa da Akatsuki, vou me chafurdar de um jeito inacreditável, assim. Esse foi o anime, com certeza, que me colocou no mundo.
Então, a minha foi um pouco diferente, porque eu já era um pouco mais velha, né? Então eu tava, acho que com uns 14, 15 anos, assim, quando eu comecei a ver anime. Então eu tava muito naquela época de, ai, eu sou adolescente, que gosto de coisas diferentonas, e ai, sabe? Eu não agia assim, mas às vezes na minha cabeça eu pensava assim, entendeu? E aí eu comecei a ver alguns animes, e aí eu vi uns shonens primeiro, tipo, acho que um dos primeiros que eu vi ali foi Tokyo Ghoul. Cheguei a ver também Death Note logo no
caralho,
começo.
Caralho, dos primeiros
Death Note, eu gostei.
É que você era Ed, né? Você queria ver anime, mas você queria
ser
ver anime
e Ed. Anime,
é,
mas de terror. Até porque eu sempre gostei de terror, né?
Perturbada. Né?
Perturbada.
Nossa. Então, é porque eu gostava de anime de terror e essas coisinhas com essa temática um pouquinho mais dark e tal. Daí eu comecei por uns animes assim. Até
trevosa.
Porque eu lembro que eu pedi pra uns amigos deles me passaram. Então, tipo, eu lembro que eu vi Death Parade logo no começo, sabe? Então eu gostava desses. Mas, por exemplo, o Tokyo Ghoul eu lembro que eu não gostei. Aí eu tentei ver Blue Exorcist, que na época eu lembro que eu gostei, mas também, assim, gostei, mas, ah, eu acho que vou ficar por esses assim mesmo, só nessa temática, sabe? Tipo, eu não tava com interesse, uhum, em me aprofundar no mundo dos animes, de conhecer outras coisas. Eu tava, tipo, vou assistir os animes mais de terrorzinho, mais edgy, assim, porque é o que eu gosto. É o que
você assistiu Hellsing nessa época, Gabi?
Não, não vi.
Nossa, eu adorava Hellsing.
Era o pai do Zé, era o pai do Zé.
Ninguém me indicou esse, cara.
Eu li o mangá,
né? Hellsing é retrô, é isso que a Gabi tá falando, né?
Não, era mais antigo, mas, porra, se ela tava nesse caminho, como que alguém não chegou pra ela? Tá aqui, o pai do Ed.
É, culpa de quem me indicou as coisas.
Puta merda.
Mas, aí, tipo, eu mais tava seguindo por essa linha de, por exemplo, assim, não era, a questão não era ser anime, era ser de uma temática que eu gostava, entendeu? Então é a mesma coisa que às vezes ver um filme, sei lá, um desenho
se o personagem
específico
fosse gótico, suave, você tava
dando play.
Se
tipo...
tivesse um AMV de My Chemical Romance pra ela descobrir um anime,
que pariu,
nossa,
aí,
pronto,
aí
é forte, tá?
Bem explicado.
É dentro.
É bem isso mesmo. E aí eu ia por esse caminho, assim. E aí, depois eu comecei a, tipo, ver outras coisas que eu percebi, ok, isso aqui é diferente. Tipo, eu lembro que eu vi Madoka Mágica, que daí me mudou um pouco minha cabeça, que eu falei,
nossa, total.
Ok, ainda é Darkzera.
Começou bem demais,
só que, tipo, é Darkzera com o negócio do shoujo, né? Que eu não conhecia muitas obras shoujo, além de Sakura, né? Que eu tinha visto quando eu era pequena. Daí já acendeu uma luzinha, tipo, ah, então acho que tem outras coisas assim, né? E aí, minha amiga a Carol da faculdade, que simplesmente mudou a química do meu cérebro quando ela me indicou Evangelion. Acho que Evangelion que me abriu as portas pra mim, porque daí eu percebi, tipo, cara, tem um mundo aqui, sabe? Tipo, tem muitas formas de interpretar essas coisas, e tem muitos gêneros e coisas muito diferentes, muito legais pra serem descobertas. E aí, depois que eu vi Evangelion, eu lembro que eu fui pra Boku no Hero também. E aí, comecei a, tipo, ir pra uns lugares bem diferentes, não só ficar dentro do que eu já conhecia. Porque Evangelion, eu nunca tinha visto nada igual, entendeu? Eu nunca tinha visto nada de mecha, eu nunca tinha visto nada de robô gigante, né? Nem pela parada cult da coisa. Era mais por conta de ser uma história muito fora do que eu conhecia. E eu fiquei chocada com o nível de animação, de arte, que eu já era muito, muito apaixonada por isso.
Te deu um tapa na tua cara, assim, basicamente.
Sim, que eu já era muito apaixonada por isso, tudo isso já chamava muito minha atenção. E aí, quando eu vi Evangelion, eu vi um potencial de, tipo, cara, será que existem mais obras assim que eu posso conhecer melhor sobre os personagens e ter esse tipo de aprofundamento? E foi a obra que me deu vontade de ser mais crítica até com as coisas que eu assisto. Então, Evangelion, quando eu falo que é meu anime favorito, é porque real me mudou, assim, a forma como eu consumo as coisas, sabe? E aí, depois de Evangelion, fui conhecendo várias outras obras e fui começando a gostar e pesquisar mais sobre, né? Tipo, vendo no YouTube, vendo produtores de conteúdo que falavam sobre, ouvindo podcast. Então, é meio que me ajudou. E no quesito mangá, eu lembro que eu comecei pelo Junji Ito mesmo, porque eu curti ouvir um podcast do Mundo Freak, que era sobre coisinhas, assim, meio sobrenaturais.
Freak, obras de terror e tal.
Exato. E aí eles fizeram um programa falando sobre Junji Ito. Eu fiquei muito interessada e comecei a ler. E me apaixonei. E aí foi, acho que a partir dele que eu comecei a consumir um pouquinho mais de mangá também.
E ler Junji Ito pela primeira vez é um negócio, né?
Cara, foi tipo, choque também.
O primeiro Junji Ito, tipo, você não esquece.
Você não
esquece,
tem noção,
né?
O quanto eu fiquei obcecada. Eu lembro até hoje.
O 15º já dá aquele...
O 15º já, a gente já começa a ficar... deixa eu dar um tempo. Mas o primeiro...
Não, mas é porque, assim, além de ser o primeiro Junji Ito, era o primeiro mangá também.
Assim,
isso é
real,
mais bizarro ainda. Sabe?
Que eu acompanhei
assim,
foi...
sei lá, com Dr. Slump. Começou com Junji Ito.
É, pois é. E aí, tipo, eu lembro até hoje que eu conheci, daí eu baixei um monte num aplicativo que eu tinha no celular, assim, baixei um monte de mangá, porque eu ia viajar com a minha família. E aí eu tava, tipo, no carro, eu não conseguia parar de ler. Eu li no carro, eu lembro que eu li na viagem inteira.
Caralho.
Eu não queria nem sair, eu queria
carro
só ficar lendo.
Carro balançando, ela
não,
sim, tá ligado?
Aí,
batendo,
véio,
aquela vertigem maluca.
Eu não tava nem aí, eu só queria saber de
menina,
de
para de ler com o carro em movimento. E ela lá no mangá, tá ligado?
Na mangá que não tinha mais.
E daqui a pouco eu tava assim mesmo, porque eu fiquei tão obcecada, maluca, que tava vendo espiral.
A mãe dela olhava pra trás do carro, tava a Gabi em formato de espiral.
Virei a mola do carro.
Cara, minha relação, ela... Eu assistia muitos animes que passavam TV aberta, assim, né? Muita coisa desses... Que passavam na Globo, principalmente, né? Que passava muita coisa. O SBT passava também, né? Teve uma época que passou muito Dragon Ball clássico no SBT também, que eu lembro.
Passou.
Naruto, One Piece passou no SBT.
Eu não lembro de assistir Naruto. Assim, uma observação. Eu, os animes, né? Eu nunca assisti Naruto na vida, tá? É um detalhe técnico da minha...
Isso vai mudar.
A Gabi também não.
Eu também
eu
não,
tô com
cara. Tem...
Isso vai mudar.
É. Temos dois agora.
Na verdade,
agora
eu tenho uma aposta com a Aline que um dia a gente vai bater essa aposta aí, eu vou assistir Naruto.
Caralho, forte.
É. Mas assim, quando eu assisti, a primeira coisa que eu falei assim, cara, isso é diferente. Vem com a gente, quero ver geral pirar, foi quando assisti Tenchimuyo, cara. Pela primeira vez, assim.
Você tá de sacanagem. Tem Shimuyo?
Pô, essa
tem
daí Shimuyo. Eu achei inesperadaça.
Me pegou muita muito coisa aqui, viu?
Tem
Shimuyo. Assisti muito, né? Tem Shimuyo que passava na Band, inclusive.
Aham, Akira, japonês dos olhos azuis.
Akira, sim, caralho.
Eu assisti a Tem Shimuyo e Slayers. E os dois animes me pegaram muito na época.
Caralho, mano.
E foi isso que eu falei. Assim, que eu olhei e falei, cara, isso aqui não é normal, né? Isso aqui é diferente, cara. Isso aqui, tipo, tem um... É um bagulho
isso
diferente.
Isso aqui não é normal, isso aqui é diferente, isso aqui é harém.
É. Porque, assim, eu tava acostumado com os animes naquele padrãozão shonen classicão, né? Que é o protagonista, é o rival, é o amigo do protagonista. Que era muito nessa vibe, né? Todos eles que passavam geralmente na TV aberta, assim, na Globo, eram nessa pegada, né? Eu não consigo lembrar de nenhum. Sim. Que tenha
um... Teve um que eu lembro que eu assistia, que passava na SBT, que era Ramameio.
Ramameio, mas eu não cheguei a assistir Ramameio.
Que não
que é
maravilhoso.
Eu adoro também. Ramameio.
Mas foi o primeiro que eu vi e falei, cara, isso aqui não é normal, isso aqui é diferente. Ele tem uma, tipo, sei lá, a história me soa diferente, sabe? E compartilhando com os amigos meus, eles falam, pô, isso aqui é anime, tem mangá, até o Kanada, uma menção ao Kanada.
Beijo, Kanada, maravilhoso.
Beijo, cara, no parceiro de podcast lá do Omoshiroi. Ele foi a pessoa que me fez ler meu primeiro mangá na vida, né? Eu li Love Hina emprestado do Kanada, porque ele...
Olha aí.
Ele levava na escola os mangás. Ele tinha uma tech que não podia abrir mais do que 45 graus os mangás.
Temos um padrão aí, você viu, né? É o Tenshimu, o cara foi pra Love Hina, foi aí. Pegou o homem.
É, cara.
O harém transformou o homem, mano.
Porque foi aquele negócio, se você gostou de Tenshimu, leia isso. Porque...
Ele mandou bem. Ele já chegou na linha certa, exatamente.
O cara foi um bom curador.
Foi ótimo. Eu lembro disso, né? Dele levando os mangás pra escola, pra ler. Ele era muito rigoroso com as regras de leitura dele, né?
Só ler em 90 graus,
pra
assim.
Pra conservação.
Exatamente, porque na época a cola era uma bosta.
Eu era assim também.
Mangás.
Quem nunca, né?
Não pode quebrar a lombada e os cacetes.
Quebrar a lombada, que era meio tanco, né? Ainda.
Meio tanco.
Mas eu lembro que nessa época, descobrir Tenshimu e Slayers me abriu a possibilidade de conhecer mais coisas, assim, né? E foi aí que eu fui, pô, tipo, garimpar um pouquinho mais, descobri um pouquinho mais. Mas foi mais ou menos na época que eu falei que eu tive esse intervalo de vida, assim, com animes, sabe? Mais precisamente porque eu entrei numa vibe cinéfilo maluco depois disso, né?
Nossa, Luiz, me beija.
Isso até era a minha pergunta, a minha próxima, porque vocês mencionaram antes, né, sobre o momento que você para de ver anime, né? Que eu acho que todo mundo aqui em algum momento teve isso de alguma forma, né? Até seguindo essa cronologia da nossa história, né, com o anime e a relação, o Luiz já até entrou nesse caminho de você se afastou do anime porque você tava na vibe cinéfilo.
Estava na vibe cinéfilo maluco.
Mas isso você já tava o quê? Uns 15, 16 anos, por aí?
Ah, cara, eu acho que foi 12 anos pra 13.
Ô, louco, mas foi cedão, então.
Foi porque a minha pira de, assim, de novo, um acumulador do caralho, né? Animes, eu não conseguia comprar coisas de animes no geral, assim, era difícil,
isso,
né? Você não conseguia adquirir. E eu gostava de ter coleções de coisas.
Eu e o PH, a gente sofria disso também em Goiânia.
Aí, cinema. Porra, Walmart. Eu ia lá e comprava vários filmes e, putz, sei lá, com 12 anos eu assistia A Vida é Bela, por exemplo, sabe? Tipo, eu pegava filme e macetava de assistir. E eu era o cara que comprava os DVDs duplos pra poder assistir todos os extras, assistir o filme comentado pelo diretor. E eu, sei lá, pegava e...
Não me orgulho dessa época, inclusive.
Então, eu fazia muito isso. Comprava box de filme pra poder assistir, virava, fazia maratona. Ah, hoje eu vou pegar e vou assistir todos os Senhor dos Anéis e assistir todos os extras e vou olhar todos os concept arts do Homem-Aranha, que eu tinha o DVD duplo do Homem-Aranha 1. E, cara, era isso. Tipo, eu fazia muito isso. Eu entrei nessa vibe cinéfilo maluco. Ah, vou assistir, eu quero assistir todos os filmes do
Lynch.
David Fincher.
Amo!
do Araqueto. Mentira. É, eu comecei nessa fase, cara. Pô, quero assistir Jodorowsky, eu gosto de querer assistir... Não, desculpa.
Pô, você não viu Jodorowsky com 12 anos, não, me diz que você não fez isso, por favor.
Eu queria apontar... Não,
ele calma, tá confiando, né? Muita coisa nos 12 anos, isso aí levou um tempo.
Tem uns 8 pontos... anos aí de ato.
Duna.
Do... É o Fincher?
David Lynch.
Tem dois pontos que tem que ser apresentado aqui na timeline do Luiz, que é cinéfilo aos 12 anos, isso já é uma aspas
loucura.
Eu achei isso maluquíssimo,
mas,
tá?
Mas, um detalhe que talvez passou despercebido, nele listando diretores que só idosos assistem, é que ele tava lendo Love Hina antes disso.
Uh-huh.
Isso. Exatamente. É um pouco problemático, talvez.
Exatamente.
Isso tem que ser apontado aqui.
Olha, eu sinto que essa timeline do Luiz tá errada. Eu sinto que, tipo,
ele deu
um salto
inteiro
pra trás, tá ligado? Eu acho que o Love Hina foi ali pelos 13, pro 14, e o cinéfilo foi pro 15.
Cara, é só a gente descobrir quando que é o primeiro Harry Potter.
2001.
Deixa eu fazer uma conta aqui.
Você tinha 8 anos, cara.
Calculadora. Cara, foi o Harry Potter que me deu a vibe de quero assistir filmes para caralho, e é isso. Então...
Nossa, não é possível.
É, a partir desse momento foi quando eu comecei a transitar, aí veio o Senhor dos Anéis...
Harry Potter te fez cult? Eu não entendi essa...
Não, porque...
Loucura, insanidade.
Não, não é que me fez cult. É que Harry Potter foi no primeiro momento que eu cheguei num lugar e comprei um DVD e falei, caralho, que foda isso, entendeu? Tipo... DVD não.
Fez amar cinema.
Fez amar
cinema, quer dizer.
Basicamente isso, sabe? Tipo, é... E aí eu comecei nessa pira de, tipo, quero assistir todos os filmes que eu puder do mundo, sabe? Tipo, nessa época. Impossível.
O meu hiato também tem a ver com ser cult, mas o ser cult foi o que me jogou de volta para os animes. Porque o que me fez sair deles foi um conceito completamente clichê e completamente errado, sem medo de dizer, que é desenho pra criança. Então, eu me peguei pensando isso em algum momento da minha vida, quando eu tinha ali uns 15, 16, uns 16 talvez, quando você quer começar a ser, uns 15 acho, né, quando você quer começar a ser mais disruptivo e mais, tipo, agora eu sou um adulto, sendo que claramente
quer
você não
dar
é.
Beijo na boca das menininhas.
Exatamente,
é
quando, sabe, 14, 15 anos. E eu comecei a pensar, e isso martelava a minha cabeça, tipo, mano, para com essas coisas de criança, para de ver essas paradas, tá ligado? Quando eu tinha uns 16 anos, sei lá. E eu tive um hiato grande, cara, acho que eu fiquei, sabe, um ciclo de copa sem ver anime, uns 4 anos sem ver anime, assim. Eu fiquei um tempo grande sem ver anime. Só que eu tenho algo dentro de mim que isso perdura a minha vida inteira, que é, eu tenho muita dificuldade de deixar as coisas pela metade. Eu preciso ter encerramento das paradas, tá ligado? E a fita é, nesse meu hiato, quando eu decidi que anime ou desenho ou qualquer coisa do tipo era coisa de criança, Naruto não tinha acabado ainda. Então, a Naruto ainda tava rolando o Shippuden. Eu adorava o Shippuden.
Você voltou pra concluir a jornada.
E daí eu falei, cara, tinha passado uns 4 anos, eu já tava com uns, sei lá, 19, 18. Eu falei, eu preciso terminar isso na minha vida, porque isso foi...
Opa, você ainda tá aqui? Como é que estão as coisas
Exato.
Lá?
Foi tão importante na minha existência, Naruto, que em algum momento veio esse grau de maturidade e falar assim, mano, dá um encerramento pra isso, não deixa isso pela metade da sua vida, que foi algo tão transformador, como eu acabei de citar, que foi Naruto. E daí eu falei, ah, vou baixar aqui uns episódios. Eu fui até atrás do Naruto Project na época e não achei, porque, obviamente, não existia mais o site. Mas daí eu já sabia fazer de outras formas e eu fui assistir. E continuei ali da Grande Guerra Ninja, que era basicamente só o que faltava pra eu ver. E disso, falei, porra, eu acho que eu ainda gosto de anime, tá ligado? Que besteira ter parado, né? Mas já que você voltou a assistir Naruto, testa coisas diferentes. E eu já tava na faculdade, e daí a galera já falava de umas animações cults. E foi aí que eu fui assistir Cowboy Bebop, Evangelion, Madoka. Todas essas coisas me ensinaram, em um momento mais velho, que anime também podia ser coisa de adulto. Que anime também podia ser coisa pra alguém com uma maturidade não infantil, por assim dizer, né? E daí, desde então, eu nunca larguei anime. Eu sempre continuei assistindo.
Nunca mais parou.
Nunca mais parei, desde os meus, sei lá, 19 anos, já tô com 27 aí, então. Eu nunca parei em maior ou menor grau, né? Tipo, uma das outras grandes mudanças da minha vida, obviamente, foi Animes Overdrive, que me fez enxergar anime ainda de uma forma diferente e consumir ainda de uma forma diferente, mas aí já foi mais recente. Mas eu fiquei, pô, esses 4 anos aí, mano, sem ver um episódio de anime. Nem o que passava na TV, assim, eu falava, mano, você precisa superar isso na sua vida, sabe? Eu tinha uma misconception muito forte dentro de mim, assim.
É engraçado porque essa relação que o Bianese teve de afastamento, eu tive também, em algum grau, mas o meu não foi tão consciente, não foi uma parada do tipo, ah, eu vou deixar de ver porque é coisa de criança. É engraçado porque eu sei qual o período que foi... Foi principalmente ali no ensino médio, tipo, a partir do segundo ano do ensino médio, segundo, terceiro ano, que eu tava tão focado naquela loucura que é a parada do vestibular e, porra, tipo, ah, tem que passar na faculdade, é estudar e é não sei o quê, que foi uma época que eu ainda via uma coisa ou outra na TV, mas eu me afastei daquela relação emocional que eu tinha antes. E aquilo só parou de estar presente na minha vida, saca? E voltou no meu primeiro pro segundo ano de faculdade, ali com 18 anos de idade, 18, 19 anos de idade, em que eu percebi, veio pra mim a sensação do, calma aí, por que que eu parei de ver mesmo, saca?
Você abandonou alguma coisa importante, né?
Foi realmente a parada de notar que eu tinha deixado algo pra trás, que eu não percebi que eu deixei pra trás e que me fazia muito bem. E eu já até contei isso em outros episódios e tudo mais, que foi um período meio ruim na minha vida, esse período inicial de faculdade, morando sozinho, vindo morar em Curitiba, não conhecer ninguém. Enfim, passando por várias transições da minha vida, não lidando da melhor forma com elas. E aí, me reconectar com o anime foi uma parada que... foi muito forte emocionalmente pra mim, pra me sentir bem, pra me reconectar comigo mesmo, pra refletir, sabe? Tipo, então, é um troço muito doido, porque apesar de não ter sido consciente, foi... só aconteceu, saca? E aí, isso é até interessante, porque me fez mais ciente na minha vida depois disso, sobre prestar atenção nas coisas que fazem parte da minha vida, as coisas que eu julgo ser importantes e o porquê que elas são importantes, né? Tipo, por que que eu faço isso? Até a Gabi mencionou sobre como Evangelion foi um anime que fez ela absorver obras e coisas de uma forma diferente, né? Tipo, em termos de mexer na vida, né? Pra mim foi a parada do tipo, tá, isso aqui tem uma coisa importante dentro da minha vida e de quem eu sou e do que eu acredito e dos meus valores e tudo mais, que se conecta de alguma forma com essa parada aqui que eu sempre gostei. E aí, de ter essa parada de realmente olhar pro anime e perceber o espaço que ele tinha na minha vida até então, saca? E retomar com... Não com tanta força, mas, tipo, voltei a, tipo, assistir um anime ou outro, baixar anime, ir atrás de querer conhecer uma coisa nova e tudo mais. E depois a gente vai chegando no Animes Overdrive, mas enfim.
Eu acho que tem muito a ver da sua experiência, Lobato, que é mais próxima da minha, com o próprio fato de... Acaba que se relaciona um pouco com todos, mas pelos relatos do Bia e da Gabi, principalmente, a gente vê assim, quando eles começaram, o Bia Nese começou, ele se apaixonou com o Naruto. Ele já tinha a oportunidade de comprar a parada. A gente se acostumou a consumir de uma forma, a gente não ia atrás. Nunca, assim, eu nunca fui atrás de anime.
É, era difícil ir atrás, é verdade.
Eu assistia Cartoon Network às 5 horas da tarde todos os dias, porque a hora que todos os dias eu não estava fazendo nada. E um dia eles decidiram que era anime que ia passar naquele lugar, e eu achei massa o desenho e comecei a acompanhar. É isso, não é porque vou assistir aqui esse anime que eu já tenho interesse, que a minha galera tá falando. Nossa galera não escolhia o que ia falar, falava o que eles escolhiam que ia pôr na TV. E aí, a partir do momento que a gente se distancia dessa experiência, ou porque tá indo pra baladinha, ou porque tá ocupado estudando, ou porque tá fazendo outros estudos na hora ali, porque você começa a dar atenção pra outras paradas da sua vida, isso vai se distanciando, sabe? Assim, não é que... Não é nem necessariamente que, pô, não gosto mais disso, ou é coisa de criança. É só
galera,
isso. Não tem como eu assistir desenho, não é porque eu não gosto. É porque isso só passa na TV de manhã, quando eu tô na faculdade, ou passa à tarde, quando eu tô fazendo as paradas da minha faculdade, entendeu? Assim, não tem como eu assistir, não é que eu não gosto. No meu caso, até na época da faculdade, eu cheguei a me reconectar com os eventos, né? Mas ainda assim, é um esforço. A gente já tinha que começar menos, a ir atrás, assim. Ah, tem que conhecer o traficante de DVD, porque... Porque o Bianese ainda tá falando de uma experiência, por exemplo, pô, ia numa lojinha e tinha uma galera e descobri flyer. Isso é uma realidade muito particular e privilegiada de quem tá na grande São Paulo e talvez, imagino que de repente Rio de Janeiro, isso não sei é como é que é a cena por lá. Mas São Paulo a gente sabe, né, que sempre teve Anime Friends e Anime Con e várias paradas. E isso só foi chegando em outros lugares do Brasil, imagino que até no próprio interior de São Paulo, se a gente for falar da realidade dos meninos, por exemplo, depois, sabe, assim. E quando chegava, é eventinho de escola pequeno, até copiar. Então, assim, tudo era muito mais nicho, né? Então, assim, exige uma parada de você... Porque, no fim das contas, o lugar que você chegou depois, e aí todos nós chegamos, e vamos falar disso um pouco mais quando a gente chegar no rolê do Animes Overdrive, mas já era a coisa lá do Bianese pequeno, antes pré-Anime Friends, é esse pertencimento dessa comunidade que não necessariamente tem que ser sobre anime. Sobre você estar lá com a galera, pô, eu assisto essa parada e eu troco ideia com esse cara, e eu sei que semana que vem eles estão tão empolgados quanto os novos episódios, quanto eu, e você vai vendo que você pode gostar de paradas que a galera gosta também, e isso não te faz mais adulto, mais criança, mais burro, mais inteligente. Você só gosta de uma outra coisa. Do mesmo jeito que um brother vai todo dia, final de semana, ver um futiba, você vai ver ali um anime, saca? E isso repercute na sua vida. E a partir do momento que a gente não tinha mais espaço, a gente precisava ir atrás... É mais difícil, e assim, aí você vai atrás num espaço de internet. Internet, se eu tô baixando o Naruto Project, eu não tô conversando no Mirk, entendeu? Porque a minha internet não tranca os dois. Eu não tô valorizando a minha biblioteca de MP3. E aí, então, assim, né, as coisas são... Não dá pra, assim, eu só posso escolher o anime a hora que realmente é uma prioridade. Aí depois, né...
O que eu precisava de 50 minutos pra baixar um episódio de RMVB do Naruto Project é loucura,
não,
tá?
Não, 50 minutos, então você tava no céu já.
É, isso, mano. Uma dessas
era nervoso, maluco.
Eu fiquei no 56K aqui por muito tempo pra convencer meu pai a pôr uma DSLzinha na minha casa, viu? Então, ou era um episódio de anime, ou era 4 músicas do Linkin Park, velho. E 4 músicas é mais que um episódio. Então, assim, saca? Então você vai priorizando.
Até porque 4 músicas você tá repetindo, ouvindo ad eterno, né? No loop. É.
Exatamente. E são 4, entendeu? Não importa que elas são de 3 minutos. São 4 coisas, não é só uma. Tanto é que, assim, a gente falando já de um retorno, a minha história fica similar à do Bianese, porque ele retornou e, caraca, Naruto, preciso consumir. Eu, quando eu comecei a, de fato, comprar, voltei a comprar DVD e falei assim, não, agora eu vou assistir isso daqui, que é o anime legendado real, foi a saga de Hades do Cavaleiro, saca? Que é meio a mesma coisa, né? Assim, pô, caraca, Cavaleiro do Zodíaco com anime
preciso
novo, bonito.
Ver isso.
Atena Exclamation no Inferno? Que isso, é a melhor coisa do planeta, saca? Aí daí vai evento de anime, aí começa, aí descobri... Foi o momento, por exemplo, que descobri o recém-elogiadíssimo aqui, Midori no Hibe, que foi o que me transformou. Sim. Assim, vai ficar um pouco complicado falar isso. Mas assim como o Evangelho mostrou pra Gabi o que um anime podia ser...
Nossa,
Midori
iguais.
No Hibe me mostrou Midori no Hibe. Que um anime podia
obras
ser,
obras similares.
É, mas são impactos, entendeu? Assim, e eu tenho não, certeza sim. que o impacto é bem forte. A força do impacto é igual. A profundidade dele, talvez, ainda, não viu? Sei. Mas, então, assim...
Faz
caraca,
sentido.
O anime é outras paradas loucas. E aí, hoje, gosto de Sarazanmai. É isso que acontece. Essa é a linha do tempo, entendeu?
Eu só queria fazer um reforço positivo aí pro que o PH mencionou em relação ao impacto que é você, que foi fã de Cavaleiros do Zodíaco um dia, simplesmente descobrir do nada que existe uma saga de Hades, que a história continuou daquelas paradas que a gente assistiu nas antigas. Maluco, eu descobri isso pelo mangá, achando numa banca. Eu não sabia o que era mangá. Eu vi Cavaleiros do Zodíaco numa banca. Eu olhei e falei, que isso? Quadrinho do Cavaleiros do Zodíaco. Peguei, era saga de Hades. Eu falei, meu irmão, bum, minha cabeça simplesmente explodiu. Enfim, falando de impacto, eu precisava ter ressaltado isso.
Mas é bem legal essa menção, esse recorte em relação à região, né? Porque eu nem sei quando começaram a chegar os eventos de anime pra cá, sabe? A última vez que eu lembro de gente falando que tava tendo algum evento de anime foi mais ou menos naquela época que eu, tipo, comecei a assistir mais ou menos, não sei se por conta de estar conversando um pouquinho mais sobre isso com as pessoas, mas eu não via ninguém da cidade falando, sabe? Tipo, eu tinha um círculo de inimigos até que grande ali, tá ligado? E eram escolas que eu já tinha ido pra alguns outros eventos que não necessariamente eram de anime. E aí eu não via ninguém falando. Foi mais lá pra 2014 mesmo, coisa assim, que eu acho que começaram a trazer pra cá. E em Limeira, especificamente, eu acho que nem tem hoje em dia evento de anime aqui. E se tem, eu não tô sabendo, honestamente, que eu acho um pouco difícil. Mas é bem mais...
Se tem, não tem, deveria ter e tem que chamar o Animes Overdrive pra todo mundo ir pra Limeira, é isso.
Com certeza. Porque eu sei que tem um circuito que passa aqui pela região, que vai em cidades próximas, mas Limeira em específico eu acho que nem chega a ter. Então, realmente já é um pouco mais difícil de ter contato com uma comunidade, com pessoas dessa forma, né? E por mais que tenha tido amigos que me indicaram alguns animes na época, eu lembro que eu comecei a ver mais no finzinho do meu ensino médio, né? Tipo, lá pra 2015, quando eu tava terminando o ensino médio. Aí eu já não tinha mais contato com aquelas pessoas que me indicaram. E aí, quando eu comecei na faculdade, que eu comecei a conversar com o pessoal sobre isso. E aí foi lá que eu criei uma, entre aspas, mini comunidade, porque eu acho que tinha, tipo, 3-4 pessoas ali que assistiam anime. E fora isso, não tinha... Do meu círculo mais próximo, né? Fora isso, não tinha tantas. Então, eu sempre fui meio solitária nessa jornada, saca? Ainda mais depois que eu saí da faculdade. Daí, realmente, eu não conversava com ninguém sobre anime. E só foi o Animes Overdrive mesmo pra me trazer um pouquinho mais dessa vivência... Depois, quando a gente já tava entrando na pandemia, né?
E só pra concluir esse negócio de evento de anime, antes de a gente partir pro Animes Overdrive de vez, é curioso, porque assim, eu concordo, obviamente, morando aqui em São Paulo, ou ABC, que é grande São Paulo, obviamente eu tinha mais acesso que vocês, mas ainda era um bagulho que era muito underground, assim, que era uma vibe, tipo, por exemplo, eu peguei o flyer nessa lojinha aí de anime que eu falei, e o cara falou assim, ó, vai nesse endereço aqui, que você vai conseguir comprar esse ingresso. Daí, beleza.
Era uma parada meio mocosada ainda,
mano,
né?
Tipo... na moral, eu fui com a minha mãe, era, tipo, no calçadão de São Bernardo, no centro, assim. Era, tipo, uma torra-torra, que, pra quem não sabe, e um buraco do lado,
caralho,
assim.
Caralho, é
que era uma
mesmo.
Era uma loja de metal, mano. E daí, tipo,
claro,
pensa... uma
sempre.
Que é sempre... Essa convergência, né?
Foi.
A convergência otaku e metaleiro.
Otaku e metaleiro, por um tempo, foi a única verdade possível no Brasil.
Aquele diagrama de área, assim, é tipo um dentro do outro. Assim.
Exato, é o que converge. E daí eu parei na frente da loja com a minha mãe, a gente olhou pra dentro e ela falou, é aqui? Daí eu falei, olhei o endereço, assim, eu tinha uns 11 anos, eu falei, pô, mãe... Acho que sim, né? A gente entrou, mano, um monte de camiseta do Sisters of Mercy, umas paradas assim, o vendedor lá com cabelo na cintura, um monte de piercing na cara, body modification, até onde ele não sabia que tinha. Daí eu olhei pra cara dele bem no olho, assim, eu falei, oi, eu vim comprar o Anime Friends. Daí o cara, opa, tranquilo, mano, tá aqui o ingresso, tá ligado? Mó de boa, assim, e eu morrendo de medo do cara, tá ligado? Que era uma realidade muito diferente pra mim, assim.
E aí vai um anime aí, moleque.
Exato, tá ligado?
E quando você vê, você é esse cara.
Exatamente, mudou a situação. Pois é, mas ainda era uma vibe meio assim, mano, vai falar com o tiozinho metaleiro lá do centro de São Bernardo, tá ligado? Era meio bizarro, assim, não era um bagulho de fácil acesso, saca?
Mano, essa parada do otaku metaleiro é uma realidade que um dia a gente vai, sei lá, fazer um programa das origens do otaku metaleiro.
Tem que rolar.
Cara, assim, tanto é, por exemplo, abriu um novo vórtice aqui no programa, né? Tudo aí que a gente tem tema. Mas eu primeira vez que eu fui em evento de anime, depois que eu comecei a ir em evento de anime, os eventos que de fato era só assistir anime, eu só andava de preto, velho. Só andava de preto. Porque a galera dos eventos de anime...
O anime transformou o homem no metaleiro.
Porque o anime me fez metaleiro sem eu nem gostar de metal, entendeu? Porque...
Essa era, é a melhor parte.
Era tipo assim, ó, é quando você... É aquela coisa de estar se descobrindo, né? Tipo assim...
Sim, então.
A galera que curte as paradas que eu gosto é disso, saca? Era a MV, tipo assim, nem era metal, mas é próximo. Tipo assim, a MV de Rammstein. Quem não gostava de Rammstein via anime?
Por que não, né?
Não faz sentido, só como é que você não vai gostar de Rammstein se você é otaku? Então, tipo assim, aí eu só usava roupa preta, velho. Cara, eu cheguei... Olha esse... Eu cheguei a andar...
Essa versão do PH.
Com... colar de crucifixo de ponta cabeça.
Meu Deus do céu,
nem eu fiz isso, cara.
Não consegui isso, né? Nem porque eu comprei por algum diabo, de fato. Pois eu achei isso, velho, saca? Um dia eu tava...
Te colocou na tua vida.
Não, um dia... Foi mal aqui, ó. De fato, foi uma coisa do diabo, então tudo bem confessar. Um dia eu tava voluntário no Achados e Perdidos da escola. E aí eu achei isso. Eu
falei, caralho, nossa, que legal. Tipo assim, ele roubou,
agora eu sou dessa galera,
entendeu? Agora eu sou otaku.
Tipo assim, eu sou um otaku. Aí passou um tempo, eu fiquei tipo assim, velho, por que eu tô fazendo isso, saca? Aí graças a Deus eu descobri as bandinhas emo que me tirou desse caminho do diabo.
Pior que essa conexão é maravilhosa, porque eu passei pela mesma situação do Bianese, em algum modo, no primeiro evento de anime que eu fui, nesses que o PH mencionou, inclusive, que era só sala pra assistir anime, Martin Sairere, saudoso lá em Goiânia, que o meu pai me levou... E só tinha metaleiro, maluco,
mas é isso,
no lugar. E meu pai ficou sem entender, porque ele ficou tipo assim, porra, o meu filho falou pra eu levar ele num troço, que é tipo de desenho, não sei o quê, e tem um bando de marmanjo, cara, mal encarado e tipo tatuado, não sei o quê. E eu lembro que eu fiquei sem reação, saca? Que meu pai ficou tipo, não, mas peraí, é isso aqui? Aí eu tipo, uai, pai.
Acho que é.
Aí a gente entrou numa sala, tava passando... Eu lembro até hoje, tava passando Berserk. E aí, tipo, a gente ficou um tempo, assistiu um episódio. E meu pai, meu irmão, tava perturbado, velho.
Dependendo do dia que você foi, é pior ver o anime do que não ver.
Não, pelo menos foi tranquilo ver o anime nesse dia. Mas meu pai ficou perturbado sem entender nada.
Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Tanto que, no meu primeiro evento de anime, a minha mãe, a expectativa é... Ela ia me deixar, ir embora, e depois ia buscar. Ela foi, me deixou, falou, mano, não vai dar.
Não vou.
Ela comprou o ingresso em... Entrou e ficou me seguindo, tá ligado?
É que a expectativa dela era... Pô, vou levar ele numa festa de criança, tá ligado?
Mas não... Exato. Daí eu chego lá, um cara ouvindo Cannibal Corpse com o braço inteiro preto, exato.
É isso. Excelente, é isso.
Cara, a minha parte com o evento de anime é bizarro porque meu primeiro evento de anime aconteceu em 2018 ou 2019.
Ah, foi bem recente já, né?
É, porque eu tive esse intervalo longo, assim, fora dos animes.
Cara, você teve um intervalo muito longo, maluco.
É, assim...
Nesse período você só em Cannes, Sundance,
Quinto de Ouro,
Gramado, Gramado não sai, não perde um ano.
Festival de Campos do Jordão.
Mas assim, eu voltei pros animes, eu fiquei acho que uns 5, 6 anos sem, tipo, interagir muito. Eu fui voltar com 18 anos por causa da Aline, né? Eu conheci a Aline e...
Queria impressionar a gata.
Não, nem isso, cara, que eu tava numa fase... Tipo, de filmes e tal, séries, gostei muito da série. Até hoje tem o box completo de 24 horas, que eu adorava ficar de madrugada pra assistir série.
Caralho.
Cara, era uma pira que eu tinha. Jack Bauer. É, o Tony, lembra do Tony também? Tinha o Tony e a Chloe. Isso. Minha pira era essa e eu comecei a conhecer a Lily, namorar com ela. E ela gostava, ela sempre gostou muito de anime, ela nunca saiu desse mundo, né? A Lini, ela gravava os DVD com os animes que ela tinha, os amigos gravavam os que eles tinham, trocava os DVD e ia assistindo. Ela assistiu Fate Stay Night desse jeito, Elfenlight, e assistindo coisas trocadas, né, de arquivos gravados. E eu lembro quando eu comecei a namorar a Lini, ela começou a dar monitoria de matemática, né? Porque a Lina era boa de matemática, ela começou a ser monitora, era um trampo suave, assim, dentro da faculdade, que ela ficava de uma hora X a Y, se aparecesse aluno, ela dava alguma ajuda com exercício, se não aparecesse ninguém, ela ganhava igual, entendeu? Era uma parada meio assim. E era engraçado que a matemática da faculdade nossa chamava matemática discreta, a matéria, porque era só uma parte da matemática. E o professor era o professor Antônio Modesto, então era matemática discreta com o professor Modesto.
Mentira, você inventou isso.
Por tudo que é de mais sagrado.
Não, esse cara inventou o nome da matéria de sacanagem.
Não, só pode.
Por isso que a vida do Luiz é assim, e ele é assim. A vida dele, olha como, tipo, equipara tudo que ele fala, os absurdos.
Mas ela é matemática discreta com o professor Modesto. E, cara, eu, pô... Beleza, a Lina ia ficar 2 horas na faculdade esperando pra fazer isso. Eu era estagiário, saía do trampo. E ela junto com ela, querendo ou não, eu era um aluno da faculdade, né? Então eu poderia estar na sala de monitoria.
E vocês estavam discretíssimos.
Discretíssimos.
Claramente discretos e modestos.
E a Lina, tipo, quando não tinha aluno, ela baixava uns episódios de Death Note. Assisti Death Note com a Lina no notebook dela, durante a monitoria de matemática.
Na monitoria.
Depois a gente assistiu Chubits juntos também. E foi aí que eu comecei a voltar, né? Porque eu lembro que assisti Chubits, assisti Death Note. Aí eu vi, acho que tava no Netflix já, não sei se já tinha Netflix ou se era algum outro lugar que eu vi. Sword Art Online. Eu falei, cara, vou assistir isso daqui, parece interessante.
Meu Deus.
Oh, no.
E adorei Sword Art Online, primeira temporada. Amei.
Eu gosto também.
Eu gosto pra caralho.
É bom, até que ficou
horrível. Eu só vi a primeira.
Cara, meu casamento tinha um backdrop de giz com o Kirito e a Asuna. Porque as pessoas tirarem foto, assim, tipo, um backdrop de giz.
É isso.
E, cara, eu gostei muito. Eu falei, cara, que da hora. Vou comprar o DVD de Sword Art. Aí eu fui vendo, puta, aqueles DVD Piratex, né, sabe? Achei zoado. Aí eu vi, pô, sei lá, mangá. Ah, vou comprar um mangá pra ver o que que é. Comprei, a Lina achou legal, pegou pra ela, não devolveu nunca mais. E eu lembro que a gente começou a colecionar mangá. Falei, pô, mangá é legal, dá pra comprar, dá pra colecionar. Vamos começar a colecionar isso. E a gente começou a assistir mais coisas. Lembro até que tinha uma parada com mangá que era engraçada, que quando a gente começou a namorar, tava lançando aquela Black Edition do Death Note na época, né?
Nossa, sim.
Uhum. E eu falei, pô, que legal, vou comprar. Daí a Lina falou, ah, mas eu queria comprar também. Pô, ela falou, ai, deixa que eu pego, né? Aí eu falei, caralho, namorando
Ih,
essa
rapaz,
menina...
olha a responsa.
3, 4 meses. Se ela larga de mim, eu não tenho mangá. Aí, fala o seguinte, os dois, compra. Aí os dois compraram o Death Note Black Edition.
E agora vocês têm 2 edições completas.
Já vendemos uma, já. Mas era o cheque calção do casamento, sabe? Desse tudo errado, eu tinha o Death Note ainda.
Cheque calção.
Mas a gente começou a colecionar, cara, e foi a Lina que me trouxe de volta. Fazer, assistir mais coisas, anime de temporada, conhecer mais animes. Então a gente ficava nessa pira, sabe? A gente se via final de semana, e era aquele negócio, nossa, eu vi o trailer desse anime, eu vi o trailer aqui, sei lá, de Nisekoi, vamos assistir pra ver se é legal? Aí passava o final de semana inteiro assistindo. Ah, pô, vi aqui o trailer de um novo aqui, Noragami, vamos assistir pra ver se é legal? E isso.
E aí meteram bronca.
Fomos metendo bronca. A Lina, ela tem uma dificuldade grande com animes antigos, né? Ela tem um preconceito com animes de traço e arte mais antiga, eu já não tenho. Aí eu comecei a assistir por conta algumas coisas que eu nunca tinha assistido. Eu nunca tinha visto um filme do estúdio Ghibli fora Chihiro, que eu tinha assistido no cinema. É, que até eu contei a história lá, que eu fui o único que teve na sala de cinema assistindo Chihiro.
Afinal, era o maior cinéfilo da região.
Era o maior cinéfilo do Brasil. Não sabia direito o que era. Ai, Miyazaki, estúdio Ghibli. Aí, pô...
Mas você viu o Roger Ebert falando sobre, você tava no Oscar, né?
Foi pro Oscar. Tava no ele Oscar merece também. A atenção dele, pô.
Isso. Merece minha atenção que foi pro Oscar. Mas eu fui assistir Estúdio Ghibli, fui assistir Akira, fui assistir Ghost in the Shell, fui tirar o atraso daquilo que eu não tinha visto, né, quando era criança. Daí eu fui me inteirando mais, e foi nessa época que eu comecei a criar conteúdo dos mangás, porque eu comecei a ler, e eu comecei a ir atrás de umas coisas diferentes de mangás, tipo, sei lá, eu lembro que o primeiro que eu vi, assim, que eu falei, cara, que legal, foi Vagabond, né, que eu não conhecia, tipo, achei muito diferente. Aí eu fui ver o Cão que Guarda as Estrelas, achei muito legal também. Aí eu falei, pô, deixa eu ver o que o pessoal fala sobre isso, né. E uns vídeos ruins, uns negócios estranhos, falei, cara, eu faço melhor que isso, deixa eu fazer. Aí eu comecei a fazer vídeo. Foi por isso que eu comecei. Porque eu queria falar sobre o que eu achava, porque eu não estava achando as mesmas coisas que as pessoas que falavam sobre aquilo. Então eu queria me expressar de alguma forma sobre aquilo que eu estava lendo, estava acompanhando. E foi aí que nasceu o Moshiroi, foi dessa ideia. Eu já tive outros projetos, outras coisas que eu fiz na internet, que um dia eu mostro pra vocês, umas paradas muito old school, underground, enterrada assim, 7 palmos do chão, de coisas que eu tenho vergonha alheia que eu fiz. Mas o Moshiroi, ele nasceu dessa ideia de tipo, putz, quero falar sobre isso. Não tenho espaço pra falar, então deixa eu criar meu próprio espaço e vou me comunicar sobre o que eu tô curtindo aqui.
Esse gancho, inclusive, do teu momento de criação de conteúdo...
É,
você é bom, né, cara? Quando a galera é co-host, é isso, né? Tipo, não precisa nem diminuir o trabalho do host. É bom porque vai pra esse lado que a gente queria discutir, né? Tipo, desse retorno do anime e tudo mais. Mas fala da criação de conteúdo de anime mesmo, né? Porque a gente, em algum aspecto, a gente fala disso às vezes, da nossa relação nesse sentido. Mas como hoje a gente tá falando da relação com o anime diretamente, né? É natural que todos que estão aqui nessa mesa aqui, fazem parte desta companhia, né? Tipo, tiveram uma forma diferente de consumir anime, de se relacionar com eles, né? Tipo, a partir do momento que a gente decide, tipo, se expressar, né? Que nem o Luiz, ele muito bem disse, né? Dessa necessidade de querer conversar a respeito e de querer falar um pouco mais sobre essa parada que a gente gosta, né? De, pô, assistir anime é legal, conversar sobre anime é legal, mas... sentir que tem algo a mais para se falar, né? Ainda mais numa geração que é a de todos nós aqui, né? E aqui todo mundo se conecta nesse sentido, que é a geração que, de alguma forma, se desenvolveu com a internet, né? Por mais que na minha infância, do PH, de todo mundo aqui, na realidade, tipo... o acesso à internet não era tão comum bem ali no começo da infância. A gente não foi, por exemplo, alfabetizado na internet, né? Mas a gente cresceu nela e a gente aprendeu
aula de digitação.
Fizemos aula de digitação no colégio, esse tipo de coisa. E aí tem esse negócio do tipo, pô, a internet é uma forma de difundir a minha voz, né? É muito interessante porque eu já mencionei, todo mundo aqui, a gente se conecta muito em relação a esse cerne que, tipo, o Animes Overdrive surgiu pra mim nessa 100% na mesma intenção que o Luiz, de querer, tipo, eu quero conversar sobre as coisas que eu gosto, saca? Tipo, e calhou que na época que o Animes Overdrive veio, anime era a minha parada, saca? Eu tava muito... Eu tive a minha fase cinéfilo também, Deus me livre, mas eu tava muito conectado com animes e tal, e tava muito nessa vibe. E o PH, que já era meu amigo já de outros momentos, de outros anos anteriores e tal, ao nascimento do Animes Overdrive, eu sabia que ele também estava muito conectado com anime, então a gente já costumava conversar um pouco sobre o que tava rolando e tudo mais, e aí calhou, né, disso daqui surgir e o Animes Overdrive ter trazido Bianese, Gabi e Luiz, cada um ao seu tempo, mas todos meio que, tipo, tudo meio que no mesmo ano, assim, todo mundo se conheceu, enfim, e aí virou o que virou, né? E não à toa estamos aqui conversando e falando neste episódio, né, de Nós e Animes, justamente porque também representa um pouco da evolução do que foi o Animes Overdrive, né? Mas fato é que eu tô de bigode pintado branco aqui, barba branca, porque o anime foi longe demais na minha vida, né?
O barba branca? O anime Overdrive é real? Ele existe?
One Piece existe.
Você veio de barba branca pra isso, né? Tô ligada.
Só pra fazer essa piada. Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que, tipo... Eu acho que todo mundo aqui vai se conectar de alguma forma com isso. É muito doido o quanto ver anime, pra mim, melhorou, saca? Tipo, depois que o Animes Overdrive aconteceu, porque tem muita gente até que pergunta, né, que é tipo, porra, mas cacete, você tá o tempo inteiro vendo anime, ver anime virou um trabalho, né, tipo, pra você, e de uma certa forma, sim, virou uma responsabilidade, né, pra gente, porque a gente todas as semanas tem um compromisso, mais do que um compromisso, inclusive, durante a semana, pra fazer conteúdo e pra fazer as paradas e pra discutir, mas ao mesmo tempo, o amor nunca diminuiu, tá ligado? Porque a gente também se permite muito se respeitar e entender o que a gente quer falar e o que a gente quer discutir, o que a gente acha que vale a pena, né? E eu acho que essa que é a parada doida, que é... Eu acho que nunca ninguém aqui previu, ninguém, o quanto os nossos papos, de fato, transformam as nossas experiências vendo as paradas, saca? Tipo, isso é a parada mais absurda, imprevisível e uma das coisas mais gratificantes, pra além de, obviamente, as conexões que falar de anime também nos trouxeram com outras pessoas e fazer amizades e as pessoas que conversam conosco, né? O nosso público, a galera do Catarse, o pessoal que a gente, no fim das contas, transforma em amigo, né? Mas é muito louco essa relação de o que conversar sobre anime de uma forma de querer realmente dividir experiência, né? De lembrar daquele cerne inicial que a gente falou e o Luiz também falou, né? Quero me comunicar sobre isso e tal. Tipo, cara, inacreditável. E eu só quero ver mais anime. Tem horas, inclusive, que eu só fico numa vibe assim, porra, infelizmente eu não tenho mais tempo pra ver mais animes que eu gostaria. Tipo, umas coisas antigas. Cara, a minha lista é enorme. A lista de coisas que eu tenho vontade de ver e que eu só fico deixando, tipo, tá, em algum momento vai existir a oportunidade de ver isso aqui, porque, porra, eu preciso me conectar com essa parada em algum momento e tal. Mas é um troço muito louco.
Mas só uma observação daquilo que você falou, né? Eu tive também um detalhe muito importante nessa jornada minha com animes, que eu tive uma quase desistência dessa criação de conteúdo aqui. Quase que eu não estou aqui hoje, né? Por conta do histórico, das coisas que aconteceram comigo. Principalmente porque eu tive um burnout fudido, assim, de coisas da vida que culminou pós uma saturação que eu tive quando eu criei aquele Manga Awards. Não sei se vocês lembram.
Lembro, lembro. Assisti, inclusive.
Porque aquela porra... Eu fiz tudo sozinho, basicamente, assim, né? De tudo, basicamente, tudo sozinho. E aquilo me desgastou de um nível que eu não tava preparado, sabe? E eu falei, cara, chega. Preciso de um tempo, preciso respirar. Isso aqui me consumiu absurdamente. Porque, na verdade, essa premiação que eu fiz, aspas enormes, assim, pra palavra premiação. Cara, era um vídeo que ia sair no meu canal com algumas pessoas que eu gostava. Assim, pô, quero fazer um compiladinho. Aí, pô, uma editora ficou sabendo e patrocinou, uma outra patrocinou. Eu fui ver, estavam todas as editoras patrocinando um bagulho que eu falei, caralho, o bagulho tomou proporção. Tipo, acho que foram 7 ou 8 mil votos, assim, que teve na... E votos únicos, né? Não podia votar mais de uma vez. Então, eu falei, tá, não é uma brincadeira isso aqui mais. Preciso tomar um cuidado com o que eu estou fazendo aqui. E foi bizarro, porque me desgastou muito. E eu cheguei a falar na época, eu falei assim, ah, eu acho que eu já entreguei o que eu tinha que entregar, sabe? De conteúdo, acho que...
Já deu.
Já deu, é meu ápice. Não, não vou, sabe? Pelé parando no auge, assim, tipo... Pelé não parou no auge. Sabe? Parando no auge. Sim, já deu. Sim. E foi na época que eu reinventei meu conteúdo. Que eu comecei a partir mais pros vídeos de comédia. Porque falar sério sobre animes... Não que eu não fale sério com vocês aqui, mas falar sério sobre animes, sabe? Tava me deixando insatisfeito. E eu acho que o Lobato deve ter percebido que existe uma versão minha com criando e falando pré e pós esses momentos, assim. Porque hoje eu sou muito mais tranquilo, muito mais leve pra falar. Eu não tento parecer uma pessoa que sabe de tudo.
Não, só eu, como o PH também sabe.
E eu acho que todo mundo passa por uma fase de que você acha que pra ser, né, produtor... Não só isso, mas você acha que pra ser produtor de conteúdo, você precisa ser o cara que vai falar sério e ser analítico e vai falar com profundidade num nível técnico, saca? Cara, isso é tão desgastante, tá ligado? Porque isso às vezes foge de quem a gente realmente é, assim. E a agenda de conteúdo aqui do podcast se tornou nessa vibe de experiência própria e de, tipo, falar basicamente com o coração para além de ficar falando tecnicidade, de uma forma muito natural, né? Porque acho que todo mundo tava no mood, na vibe, mano, não tem valor a gente ficar falando de um bagulho como se a gente fosse o dono da verdade da opinião, né? E aí acabou se tornando o overdrive da maneira que é basicamente a gente falando, mano, eu gosto porque sim, e acabou, e você concorda ou não, mas é bom pra mim e a gente explana essas experiências, né? Então acho que todo mundo passa por um momento igual o Luiz que fala, cara, deu de ficar falando nesse nível de seriedade bizarro, saca? Eu passei muito isso com o filme, né? Nem chegou a ser com anime, mas com o filme eu já tive essa lição, assim.
Essa discussão aqui, ela complementa e é complementada muito por muitos papos que a gente teve num podcast que a gente fala sobre bastidores de produção de conteúdo, né? Então, assim, ó, se você tá ouvindo esse e não ouviu, procura lá. E eu acho que, assim, todo mundo... Esse é um momento que na produção de conteúdo separa quem continua e quem não, né? E eu acho que aqui, por exemplo, ele pode se traduzir pra nós de algumas formas, assim. Por exemplo, pra mim, eu tive... Hoje eu sou esse aí, o... A versão cinéfilo, eu sou animéfilo hoje em dia, né? Eu realmente quero assistir uma porrada de parada. Mas teve uma fase em que o próprio Animes Overdrive cansava, né? O prazer que eu tenho hoje em assistir animes que às vezes nem não tem nenhuma relação com gravação, antes era um sofrimento de assistir um episódio que, ai meu Deus, tem que gravar e vou assistir em 2x aqui. E aí depois você vai ver que você grava, acabou a gravação, você já não lembra de nada. E aí a reflexão começa a fazer parte de tudo, né? Que aí entra naquilo que o Lobato falou lá atrás, numa parada que significa algo pra você, e você, não, peraí. No nosso caso, não só assistir anime, mas como o programa também acaba tendo significado, então agrega mais. Mas aí você começa, pô, eu tô assistindo isso porque eu quero acabar a minha lista? ou é porque eu gosto desse tema, ou porque eu gosto de, ou é porque só porque eu quero passar meu tempo. Então isso é legal estar atento também para não ficar só com essa ânsia e essa lista só ir aumentando, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? A única dica que eu posso dar para vocês não ficarem insatisfeitos com as listas gigantes é: não se preocupem em terminar nada. Comece o máximo de coisas possíveis e nunca acabe.
Isso.
Essa é a dica ideal, porque a maioria das coisas é horrível. Então se você conhece dois episódios,
eu me tremi inteiro aqui.
Eu
tô pronto pra enfiar minha cabeça no meu próprio ânus.
Pode levar essa pra sua terapia essa semana e se precisar, passa o meu zap pra ela.
É isso
ela.
Que a gente vai assistir hoje. No Overdrive Premium, é isso que vocês vão assistir.
Inclusive, esse programa acabou aqui.
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio mais pessoal, né? Teminha livre, tranquilo, intimista, para as pessoas se conectarem um pouco conosco, né? Tipo, com o nosso lado bem mais pessoal. Não que o nosso conteúdo, de uma forma geral, não seja, né? Inclusive, a gente falou bastante disso agora há pouco. Mas é uma oportunidade, né? Eu acho que é aquele momento, assim, que o ouvinte vai se conectar, de alguma forma, com as histórias que a gente contou, com as relações que a gente teve, né? Eu acho que é uma forma de conexão, né? Somos mais parecidos do que a gente às vezes imagina, não é mesmo? Mas, antes da gente encerrar aquele nosso programinha, vamos para os nossos jabás de sempre.
Meu jabá eu fiz, né? Programa aí de bastidores da produção de conteúdo que complementa muito bem esse aqui com esses tópicos que o Luiz trouxe mais ao final. E, naturalmente, o programa Nós e os Animes que fizemos lá no comecinho da história do Animes Overdrive, onde a gente tem também a história do Caio e um pouco mais dessa versão que os nossos, agora já não mais novatos, né, apresentaram. E aí lá eu e Lobato a gente contou um pouco mais detalhadamente esse rolezinho nosso de assistir anime em televisão, descobrir eventos. Então curtam lá esses dois programas.
O meu jabá é para você aí que nos escutou. Eu quero que vocês vão lá na Dream Anime Club e fala: fiquei sabendo de vocês por causa do Matheus Bianese do Animes Overdrive. Ele vinha aqui quando ele era criança e vocês mudaram a vida dele. Todo mundo que é de São Bernardo, faça esse favor aí. Vão lá na loja falar que eles mudaram a minha vida inteira. E para mais, também me acompanhe lá no IGN Brasil, que é onde eu também faço outros trampos de produção de conteúdo. E que foi também o motivo de eu estar aqui no Animes Overdrive, foi o fluxo de como eu e o Lobato nós nos conhecemos. Então também tem coisinhas lá pra vocês de diversos animes.
Bom, gente, o meu jabá é que vocês vão sim ouvir os outros programas do Animes Overdrive, que vocês vão visitar o nosso Catarse. Vai ser pro Animes Overdrive esse jabá, porque agora que a gente tá mais falando sobre nossas experiências pessoais e tudo isso, eu acho importante vocês ouvirem os outros programas pra conhecer mais sobre a gente, que a gente sempre tá falando sobre essas outras coisas também, no meio de outros episódios ali. Então recomendo muitíssimo, inclusive os programas que não necessariamente são de animes específicos, porque nesses às vezes a gente acaba soltando um pouquinho mais ali de informações sobre nós mesmos e tal. Então espero que vocês tenham gostado, e se quiserem mais programas assim, comentem aí embaixo ou falem pra gente trazer mais, porque é sempre fácil pra gente fazer isso. Então adoraríamos saber se vocês gostam.
E a minha, meu jabá, procurem por N Magazine, era o nome do meu projeto antigo. Encontrem lá, quem encontrar manda lá no grupo dos ouvintes, quero ver se vocês acham essa vergonha ali é minha do passado.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @OverdriveAnimes no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok. E como eu sempre digo, para conversar conosco, para ficar ligado nas novidades, né? Inclusive para você contar os seus causos aí, as suas conexões e tudo mais, você pode, obviamente, comentar utilizando o espaço do Spotify, que sempre tá disponível aí pra galera conversar conosco, ou você pode colar nas nossas redes sociais pessoais. Então segue lá e conversa com a gente em @PedroLobato, @PHadoria ou @PHOficial no Instagram, @BianeseMateus, Bianese com dois Es, Mateus com TH, @GabiTosati ou @GabiZord com um zerinho no lugar do O, e @LuizHunziker. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência
e até o próximo episódio. We'll be right back.
fazendo aí a sua contribuição financeira, você pode ter certeza que vai indo pro nosso cofrinho e a gente vai crescer e atingir novos patamares cada vez mais e mais.
Patamares
é bom pra caralho, viu?
E eu acho, não corta isso não. Pode
Ai,
deixar.
Nossa, que engraçado, Gabriela, como é dinheiro.
Pantanares. Me quebrou de verde e amarelo. Gui.
A novela Pantanares.
Que me quebrou foi ela falar no nosso cofrinho.
Ai, nossa. Diga de você. Não passa
Bota
uma,
Bota dinheiro
cara.
No nosso cofrinho.
Cada um quebra com a maturidade que tem, né?
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.